Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão jorense, que está nos assistindo, nos acompanhando através da rede social Facebook deste Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus.
Agradeço a vereadora Marta. Neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011, passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 203/2021, referente ao ofício 321/2021.
Processo número 203/2021, interessada a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. Assunto, ofício 321/2021, convidando para o lançamento do projeto Faça Bonito, que acontecerá no dia 18 de maio do corrente ano, com início às 7h30, na Avenida Rio Arinos, próximo ao Banco do Brasil.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 208/2021, referente ao ofício 437/2021.
Processo 208/2021, interessado, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Assunto, ofício 437/2021, encaminhando cópia digital dos processos número 8.854/2019, 11.729/2020 e 133/2029 e 10.569/2020, que trata de contas anuais do governo do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de Juara e o parecer prévio número 35/2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 194/2021, referente ao requerimento da senhora Meire Cardoso Ferreira.
Processo número 194/2021, interessada Meire Cardoso Ferreira. Assunto, requerendo que as futuras obras no cemitério municipal não afetem os moradores nas adjacências do mesmo e ainda a construção de muro alto para segurança e conforto dos moradores.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. O livro do pequeno expediente em entendimento do artigo, parágrafo 3º do artigo 138. Todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou solicitações, terão prazo prorrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Eduardo Box. Comunico aos vereadores que deixarei a mesa, segundo a secretaria, vazia devido ao problema de pandemia.
Senhor presidente, caros amigos vereadores, venho informar que essa semana eu estarei apresentando um projeto de lei que objetiva a instituir a política de proteção aos direitos de pessoa com transtorno do espectro autista no âmbito do município de Juara. O autismo, também é conhecido como transtorno do espectro autista, é o transtorno global do desenvolvimento e caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no comportamento. Ocorre que, infelizmente, nem todas as pessoas têm conhecimento da legislação e ainda as placas informativas do atendimento preferenciais não constam informação que as pessoas de transtorno do espectro autista têm o direito do atendimento prioritário. Assim, o presente projeto de lei visa garantir com maior clareza o atendimento prioritário às pessoas com transtorno do espectro autista. E ainda, os estabelecimentos a informar as placas que sinalizam esse tipo de atendimento, que é com aquela fita quebra-cabeças. Ressaltamos que é de extrema importância que a pessoa com o transtorno do espectro autista tenha atendimento preferencial, pois, se depender do grau do autismo do indivíduo, A simples espera em uma fila pode desescandear uma crise, pode ser choro, gritos e ainda completa a fuga da realidade. A tranquilidade de um atendimento prioritário aos autistas facilitará o conforto do próprio autista e de seus parentes na realização das tarefas do cotidiano. Por oportuno, relevante mencionar que não estamos propondo nenhuma inovação, uma vez que o direito da prioridade das pessoas com transtorno ao espectro autista já existe assegurado em Lei 12.764 de 2012. Assim, face à grande relevância do tema, pelo com apoio dos nobres pares, para analisar e aprovarmos o presente projeto de lei, com o objetivo de igualar os protetores, os portadores dos transtornos do espectro autista, aos demais beneficiários do atendimento beneficiário, já beneficiados pela Lei 2.847, de 22 de maio de 2020. Obrigado, presidente. É uma política municipal e educacional. E ao submeter a esse projeto, a apreciação dessa Casa de Lei, estamos certos que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau da prioridade à sua aprovação. Assim, durante essa semana, irei individualmente com cada um de vocês para participar e contribuir com esse projeto. Espero ter a contribuição de todos os vereadores. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Comunico também que ficará vaga a primeira secretaria devido ao problema da pandemia no município de Joana. Calma aí, vereador.
Boa noite a todos que nos assistem, boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores. Parabéns pela iniciativa, vereador Eduardo. Com certeza, uma política municipal de direitos para as pessoas com transtorno do espectro autista é algo muito importante para o nosso município. Com certeza, irei contribuir com o seu projeto, né? E a gente pode também convidar a comunidade na formulação dessas políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista, tendo em vista que é um tema que nos últimos dias ganhou bastante evidência no nosso município. Na última semana eu fiz uma reunião com os colegas garis, em virtude da data que a gente comemorou ontem, né, de visibilidade dessa profissão tão importante que durante a pandemia trabalhou de maneira gigante e continua trabalhando para garantir uma cidade mais limpa, uma cidade com muito mais higiene. Nessa reunião, mais uma vez, me deparei com o problema dos equipamentos de proteção individual ainda não estarem sendo oferecidos a esses profissionais, e mais uma vez eu cobro o secretário de cidade sobre o processo de licitação desses aparelhos. Sobre uma situação, estava chegando aqui à Câmara de Vereadores, o caminhão internacional que faz a coleta de lixo é um caminhão que trabalha à noite, principalmente porque ele tem um equipamento de processamento do lixo que é muito eficiente, um dos melhores que o município dispõe. E esse caminhão está sem a iluminação dele de identificação na frente, ele está só com umas lâmpadas como se fossem provisórias, e as lâmpadas de iluminação, inclusive as setas, não estão funcionando. Então a gente precisa de uma providência, tendo em vista que esses equipamentos, esse caminhão, ele é utilizado principalmente à noite por esses profissionais. Sobre a questão da vacinação, os garis e os agentes de limpeza, eles foram inseridos no Plano Nacional de Imunização, é a categoria número 28, entretanto isso vai ser regulamentado pelo Estado de Mato Grosso e essas doses de vacina serão reservadas através da Secretaria de Estado de Saúde e encaminhadas para o município de Juara. Acreditamos que entre 15 e 20 dias iniciará a vacinação desses profissionais que relataram que não existe nenhum tipo de identificação no lixo quando eles estão fazendo a coleta das casas de pessoas que estão contaminadas aí pelo Covid-19. Então, uma pauta muito importante, uma pauta que está em evidência, e a gente vai continuar discutindo e tentando construir junto ao Poder Executivo, ao prefeito Carlos Sirena, ações que melhorem a qualidade de vida desses profissionais e garantam equipamentos básicos, como os equipamentos de proteção individual, que são fundamentais. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população que está nos assistindo. Senhor presidente, fiz um ofício aqui solicitando da Prefeitura Municipal que providencie parquinho para as crianças brincarem no distrito de Águas Claras, Para Norte e Jaú, onde é muito importante esses parquinhos. A gente passa na praça ali e vê várias crianças brincando. Também esses local também necessita desses parquinhos também. Eu também quero cobrar mais uma vez a Secretaria de Cidades sobre a comunidade Água Boa, Projeto Casulo e Estrada dos Barbosinha, onde está, a situação está precária também. Também, senhor presidente, gostaria de solicitar um ofício dessa casa onde a estrada ali do estado da Cristina tem umas grandes valetas que precisa urgente também ser tampado também. Também, senhor presidente, sobre a gente vê a dificuldade do servidor, do trabalhador São Antônio, para dar conta de cuidar de todas essas lâmpadas da cidade. A gente precisava, eu acho, comprar um caminhão que tenha aquela cesta para estar facilitando o serviço de trocar a lâmpada na cidade. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Antes de passar para o próximo vereador, o vereador solicitou aí a elaboração do ofício dos parquinhos. Só relembrando, acho que às vezes é porque o prefeito demorou um pouco para fazer a licitação. Nós temos que alimenta já o ano passado com aquele recurso do governo federal, né? Para aquisição de mais academias, os parquinhos, inclusive, agraciando essas localidades que o senhor pediu. Só dar uma verificada que eu acho que, se não me engano, já até deve ter já adquirido esse parquinho esse ano. Mas é bom, seria interessante o senhor dar uma verificada na Secretaria de Esporte, que já deve ter essa disponibilidade lá. Próximo vereador inscrito, o vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste, população aqui presente. Senhor presidente, só queria aproveitar o momento para agradecer o secretário Salvador Pisoli, que, igual o vereador Marquito acabou de citar, o vereador, ele já efetuou os reparos lá na região do Casulo, na semana passada. Hoje e amanhã ele está fazendo os reparos no João Ripar e provavelmente na quarta-feira já estará lá na Água Boa. Acabei de confirmar com ele agora há pouco. Então, na região do Água Boa, o pessoal que está nos assistindo, que já espera alguns dias, a região lá realmente está crítica, os moradores estão com dificuldade de acesso. E o secretário Salvador Pisoli já nos posicionou que quarta-feira provavelmente já estará fazendo os reparos na região do Água Boa também. É só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, boa noite aos meus colegas vereadores, boa noite Guilherme e boa noite à população que nos assiste via Facebook. Na semana passada, o Conselho de Desenvolvimento do Município se reuniu para definir a questão da tarifa de água. O vereador Marquito nos convocou, já que, segundo o contrato de 1999, o índice que regula a tarifa de água é o IGPDI. Né? Nós tivemos, dentro desse conselho, existem representantes aqui da Câmara que trouxeram informação que o reajuste seria na casa de 23,07%. A gente já sabia desse reajuste, porque a gente já tinha discutido a questão do alvará, que também é regulado por esse indicador. O Conselho de Desenvolvimento do Município havia definido que esse índice seria aplicado e dividido em três parcelas, né? Uma em junho de 2021, de 7,69, outra em dezembro de 2021, e uma outra, para fechar os 23,07%, em junho de 2022. Essa questão foi levada ao prefeito municipal, eu, vereador Marquito, acho que tinha outros vereadores lá, né, Marquito? Levamos o vereador Wellington e levamos essa questão para o prefeito municipal e ele, dentro da prerrogativa que lhe cabe, decidiu baixar um decreto anulando qualquer reajuste de água para o ano de 2021. Ele baixou um decreto, o decreto 1640, o decreto do dia 14 de maio, ele deve sair publicado amanhã, e congelou a tarifa de água por 12 meses. A alegação, mais do que justa, que o prefeito municipal utilizou, foi a situação de pandemia que o mundo vive, né? Todos os setores tiveram as suas perdas e não ia ser diferente nessa questão aqui e que ia onerar muito o nosso contribuinte. Mais uma coisinha, senhor presidente, a questão da cascalheira, todas as licenças já foram garantidas e provavelmente nessa semana as empresas que ganharam as licitações de obras de papel retomar as obras, já que nós não temos mais problemas de licenciamento aí com a nossa cascalheira municipal. Mas, claro, temos um desafio de buscar outra área para licenciar, porque não é garantia que essa área licenciada tenha uma grande quantidade de cascalho. Nós temos obras aí, previsão de grandes obras, como o aeroporto, e precisamos de ter uma cascalheira licenciada no momento que essas obras chegarem ao município. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy. Vereador, dispensou a palavra. Gostaria de aproveitar um pequeno expediente e solicitar à Secretaria Legislativa que faça um ofício ao Executivo Municipal ou à Secretaria das cidades do município, onde nós estamos vendo aí esse, um monte de serviços sendo realizado pela própria secretaria, e aí acaba vindo alguns questionamentos, não sei se alguém, algumas pessoas procurou, alguns colegas vereadores, referente aos redutores de velocidades. Bom, acho que você já deve ter visto em redes sociais, as pessoas andam procurando hoje, e eu fui bem claro, eu informei que tem uma lei municipal, inclusive de nossa autoria, de agosto de 2020, onde ela é bem clara, que ela estabelece normas para instalação e padronização dos redutores de velocidade nas vias públicas do município de Juara. E o ofício que eu quero, porque na própria lei também, no seu artigo, no parágrafo 1º do artigo 1º, ela está dizendo que deverá ser realizado um estudo técnico com parecer prévio da divisão de trânsito municipal sobre a instalação dos redutores de velocidade. É uma lei, e eu sei que a secretaria está realizando isso aí, porque eu já fiz pedido de alguns redutores de velocidade e fui informado a não viabilidade. Então, porque fizeram o estudo e disseram que onde, informaram que onde eu solicitei os redutores de velocidade, não existe a viabilidade. Então, com certeza, onde está sendo construídos os redutores de velocidade, todos eles já tiveram esse estudo técnico e esse parecer prévio. Então, solicito que a secretaria oficie o prefeito para encaminhar o mais rápido possível aí para que eu possa apresentar então para a população do município. Já as pessoas que me procuraram. E solicito também a execução que informe a esse parlamento, no parágrafo 3º da mesma lei, da lei 2871 de nossa autoria, onde está dizendo que o Poder Executivo deverá, no prazo de 60 dias, isso foi em 20 de agosto de 2020, já deu, nós estamos em 2021, já passou 60 dias, contado a publicação desta lei, realizar um estudo técnico sobre a localização e a dimensão dos redutores de velocidades já existentes nas vias públicas. Você sabe que essa lei, eu fui obrigado a instituir essa lei devido a alguns redutores de velocidade, Wellington, que estavam na cidade, que não tinham condições. Os próprios motoristas de caminhões altos, de caminhões, veículos grandes, estavam fazendo algumas reclamações dos redutores que foi feito aqui na Avenida Maranhão, tanto na Avenida José Alves Bezerra, Marquinhos, você sabe disso, nós recebemos essas reclamações no ano passado. Então nós solicitamos que fizesse esse estudo, demos 60 dias, a Prefeitura não informou a Câmara até agora. Então solicito que a Prefeitura informe referente a essa situação. E também recebi hoje aqui duas moradoras da Rua Argentina, que não puderam ver todos os moradores devido à situação pandêmica, solicitando o auxílio do Poder Legislativo, dos senhores vereadores, aí que intercedesse junto ao Executivo ou aos parlamentares estaduais e federais, senadores dos senhores, nós vereadores, aí a possibilidade da pavimentação asfáltica da Rua Argentina. A Prefeitura também executou um patrulhamento lá, e quando é chuva é muito barro. Quando patrola, não tem redutor de velocidade de próprio quebra-mola, e está se fazendo muita poeira nas residências. Então o pessoal pediu para ver a viabilidade aí da secretaria está executando algum redutor de velocidade na Rua Argentina. Não havendo mais matéria e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E o grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 199/2021, referente ao projeto de lei complementar 002/2021.
Processo 199/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei complementar número 02/2021, que dispõe sobre a compensação de valores pagos a título de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia no exercício de 2021, anteriormente à vigência da lei complementar número 196/2021 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 197/2021, referente ao projeto de lei municipal 015/2021.
Processo número 197/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 15/2021, que afeta imóveis ao uso especial do Poder Legislativo do município de Juara e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 198/2021, referente ao projeto de lei municipal 016/2021.
Processo número 198/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 16/2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 202/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 013/2021.
Processo número 202/2021, interessada à Comissão dos Direitos da Mulher. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 13/2021, que institui e define diretrizes para a política pública Menstruação Sem Tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização de acesso a absorventes higiênicos e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 214/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 014/2021.
Processo número 204/2021, 2021, interessado vereador Wellington Martins. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 14 de 2021, que dispõe sobre a proibição da implantação da política de ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino no âmbito do município de Juara e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo número 200-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 015-2021.
Processo número 200-2021, interessados, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box e vereadora doutora Mônica Costa. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 15 de 2021, que dispõe sobre o afastamento da servidora pública municipal gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública e de importância nacional decorrente do novo coronavírus.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, emenda substitutiva 005-2021.
Não, só depois você lê. Emenda substitutiva 05 de 2021, autores, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box e vereadora Mônica Costa. Substitui a redação do projeto de lei do Legislativo 04 de 2021, que dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, armazenamento, transporte, manuseio, utilização e queima de fogos de artifício de estampido no município de Juara, estado de Mato Grosso e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 206-2021, referente ao requerimento 024-2021.
Processo número 206-2021, interessado à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo. Assunto: requerimento número 024-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 15-2021, que afeta imóveis ao uso especial do Poder Legislativo do município de Juara, Mato Grosso e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 201-2021, referente ao requerimento 025-2021.
Processo número 201-2021, interessado, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa. Assunto: requerimento número 25-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei do Legislativo número 15 de 2021, que dispõe sobre o afastamento da servidora pública municipal gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 207-2021, referente ao requerimento 026-2021.
Processo número 207-2021, interessados, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Sandy, vereador Wellington Martins. Assunto: requerimento número 26-2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar 02-2021, que dispõe sobre a compensação de valores pagos a títulos de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia no exercício 2021, anteriormente à vigência da lei complementar 196-2021 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 209-2021, referente ao requerimento 027-2021.
Processo número 209-2021, interessados, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box e vereadora doutora Mônica Costa. Assunto: requerimento número 27-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes à emenda substitutiva 005-2021, que substitui a redação do projeto de lei do Legislativo 04-2021.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não há vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia, em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. E neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 199-2021, referente ao projeto de lei complementar 002-2021.
Processo número 199-2021, interessada Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei complementar número 002-2021, que dispõe sobre a compensação de valores pagos a título de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia no exercício de 2021, anteriormente à vigência da lei complementar número 196-2021.
Informo aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 389-2021, de 14 de maio de 2021, do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei complementar 002-2021. E, neste momento, eu coloco em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar 002-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, na ocasião em que discutimos o congelamento do IPTU e o desconto do alvará, nós sabíamos que o alvará já tinha sido lançado e alguns comerciantes haviam pago. Então não seria justo não conceder um crédito a esses comerciantes, visto que a lei aprovada por essa casa deu um desconto de 20% para quem não havia pago ainda. Então nós levamos essa questão ao prefeito municipal, inclusive o presidente dessa casa cobrou muito do executivo municipal para que regulamentasse essa questão, e o jurídico do executivo então elaborou uma lei para que se possa dar esse crédito aos comerciantes que pagaram o alvará naquele momento sem o desconto de 20%. Então, quanto antes a gente aprovar uma lei dessa, né, mais entendimento a população terá. Porque aquele que paga em dia, ele sempre se sente prejudicado, porque ele é cumpridor do seu dever e geralmente sai num prejuízo. A celeridade vem no sentido de atender às expectativas desse contribuinte que paga em dia.
Continua a discussão, vereador Roberto.
Senhor presidente, essa discussão, ela nada mais é do que simplesmente regulamentar a situação, como a vereadora Marta acabou de dizer. Quem paga em dia, de repente, acaba sendo prejudicado. Já praticamente 19% dos empresários de Juara já havia pago as taxas de alvará. E aí, nada mais justo que a gente concedeu junto ao Poder Executivo, a gente conversou e ele entendeu que seria necessário o desconto dessa taxa com 20%, mas 19% dos empresários já havia pago, então não tinha como fazer, a não ser fazer um projeto de lei desse, para que a gente pudesse dar um desconto para ele no próximo ano. E assim foi feito, o senhor presidente também teve conversação com o prefeito sobre esse assunto, e o prefeito nos entendeu e achou melhor nesse sentido, juntamente com sua equipe técnica e jurídica, elaborar esse projeto de lei para que a gente aprovasse, e o regime de urgência é interessante, porque a gente bota um ponto final nesse caso.
Continua a discussão, regime de urgência? Eu, vereador Zé Galvão.
Eu também concordo com nossos amigos, a Marta e o Wellington, porque se o cidadão já pagou, ele tem o direito de ser ressarcido de alguma forma, né? Então, nem que for pro ano que vem, mas que seja, né? Que seja um troço justo, né? Porque se pagou, tem o direito de ser ressarcido pro ano que vem, isso já fica bom também, eu acredito. Obrigado.
Continua a discussão, regime de urgência do projeto? Eu não vou discutir o regime de urgência agora, porque tem um requerimento dos vereadores solicitando dispensas parecidas, e eu vou me pronunciar nesse momento. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei complementar do Legislativo 002, o mesmo está em única votação, o regime de urgência. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei complementar 002-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 207-2021, referente ao requerimento 026-2021.
Processo número 207-2021, interessados, vereadora Marta Dal Piaz, vereadora Sandy, vereador Wellington Martins. Assunto, requerimento número 26-2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei complementar 02-2021, que dispõe sobre a compensação de valores pagos a títulos de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia no exercício de 2021, anteriormente à vigência da lei complementar 196-2021 e da outras providências.
Está em única discussão o requerimento 026-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, o pedido de dispensas pareceres vai no sentido que essa é a nossa última sessão desse mês, né? Só teremos sessão em junho, e já há uma confusão entre aqueles que pagaram, se iam ter esse crédito no momento que os outros fossem pagar agora, no final do mês de maio. Eu recebi algumas ligações, as pessoas não entendendo esse processo. Então, eu acredito que, a partir do momento que a gente aprove a lei e se dê publicidade a isso, vai ficar esclarecido e as pessoas que pagaram vão ver que a justiça foi feita e elas vão ter um crédito junto ao município para os seus impostos de 2022.
Continua a discussão, requerimento, vereador Luciano.
Vereadora, a senhora que está mais a par dessa situação, que a senhora é a autora do projeto, o desconto será de 20%, o mesmo desconto que não foi entregue a tempo para essas pessoas que pagaram. Entretanto, esse desconto vai gerar um crédito para 2022, correto? Esse valor de 30% seria de 20% seria desproporcional da Câmara de Vereadores se a gente fizesse uma sugestão ao prefeito que ele mantivesse esses 20%, mas ele também desse mais 10%, para a gente tentar buscar equidade nesse processo. Por quê? As pessoas que pagam, esses 19% que o vereador Wellington falou, esses 19% dos nossos comerciantes que foram e pagaram no ato de recebimento dessas taxas de alvará, eles, na verdade, serão, a gente vai tentar fazer justiça. Entretanto, por esse crédito ser gerado só no ano de 2022, esses 20%, será que o poder de compra dessas pessoas com esses 20% desse crédito que será gerado, será que isso é eficiente? Será que a gente não pode sugerir para o prefeito dar esse projeto, esses 20% de desconto, entretanto acrescentar ou 5% ou mais 10% de desconto para tentar corrigir e além disso também nesse ano no planejamento do prefeito ele já se programar para 2022 para a gente tentar entrar o ano já com essas correções na taxa de imposto para que a gente não passe por esse mesmo transtorno.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor vereador, eu acho que toda proposta aí para o executivo é válida no sentido de beneficiar os comerciantes que vivem momentos aí complicados. Nós sabemos que a economia do país como um todo vive uma crise, né? Só os índices inflacionários que não crescem, mas todo o resto a gente sabe que aumenta. E eu acho que toda sugestão executiva é válida. Não posso deixar aqui de louvar a iniciativa do executivo de fazer esse projeto prevendo esse crédito, porque ele poderia muito bem não se sensibilizar com aqueles que pagaram, né? Mas, como um retorno da cobrança dessa casa de leis, o executivo se propôs a fazer esse projeto de lei, mas eu acho que o diálogo com o executivo está sempre aberto e a gente, claro, que pode tentar aí ampliar esse valor aí, até mesmo porque a gente sabe que até 2022 os valores de hoje vão estar bem defasados.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor vereador Luciano, eu entendo o seguinte, que os 19% da população dos empresários que já fizeram o pagamento do IPTU, a sua sugestão é interessante. Só que Só que essa população que fez esse pagamento, ela já pagou com 20% de desconto, porque pagou à vista, pagou adiante, né? Então quem pagava naquele período de vencimento primário já teria seus 20% de desconto. Então ele já pagou com um certo desconto para privilegiar o pagamento. Tendo em vista que a gente entendeu que não deveria ter esse aumento, e o executivo sugeriu dar esses 20% segurar para o ano que vem, eu acho que fica de bom tamanho, porque eles pagaram adiantado, lógico, né? Vai ter esse ano todo corrente, mas não está no prejuízo, acredito que vai ficar os 20%, é de bom tamanho, tendo em vista que eles já pagaram com certo desconto de 20% também no ano de 2021.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Eu, no meu entender, eu queria tirar uma informação com o nosso prefeito, porque eu, na minha cabeça, teria sido 25% e deu 20% de desconto. Então, eu acho que também não é uma coisa muito justa, né? Se deu 25% de aumento e deu 20% de desconto, então alguma coisa não está batendo aí. Então, acho que é uma coisa que a gente teria que ver com o nosso prefeito para ele ver. Certo? Obrigado.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Não seria correto nós colocarmos que esse valor vai ser reajustado conforme algum índice que a gente delimita aqui na casa? E aí não precisaria dar mais desconto, é só o valor reajustado monetariamente. Como a gente vai cobrar dívidas e aí a gente sempre atualiza esses valores monetariamente. Eu acho que isso já sanaria esse problema aqui. Inclusive, o Poder Executivo Municipal está aqui no artigo 3º, regulamentará a presente lei. Ele pode fazer isso na regulamentação da lei. O que vocês acham?
Continua a discussão, vereadora Marta.
Só para esclarecer o vereador Zé Galvão, quem fez o projeto de lei foi a Câmara, né? De autoria minha, da Sandy e do Wellington. E a gente sabe que, o vereador Léo sabe, que a gente sentou junto com o nosso jurídico e tentou encontrar uma saída porque o alvará já tinha sido lançado. Então, os 20% foi um consenso que a gente chegou, né? Na verdade, a gente poderia até ter colocado mais, né? Mas a gente também não quis abusar, já que o reajuste também foi baseado no IGPDI, que deu 23,07%, né? Mas eu acredito que a ideia da vereadora Sandy, ela supre aí a necessidade, né, vereador Luciano?
Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Bom, são algumas hipóteses, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Talvez a gente pode pedir para o nosso presidente, a gente amanhã vai ter uma reunião com o prefeito para discutir outros projetos, não é, vereadora? E aí a gente, enfim, se a gente não organizar essa situação, que aí a gente pode se comprometer junto com o presidente a fazer uma extraordinária ainda essa semana, se tiver dentro das possibilidades do presidente, para provar se vocês acharem que ele faria alguma correção para beneficiar esses comerciantes. Agora, se vocês acharem que tá de bom tamanho e que ele depois pode regulamentar essa lei e fazer essas correções, fica a critério de vocês.
Continua a discussão, vereadora Marta?
É, a minha preocupação é só essa questão do tempo, né? Que nós não temos mais sessão ordinária nesse mês. Mas eu acho que se a gente chegar ao entendimento, é claro que a gente pode levar essa questão para o prefeito municipal e não aprovar o regime de urgência, a dispensa dos pareceres, né? E fazer uma extraordinária para aprovar, então, esse projeto.
Extraordinária, só antes de passar ao vereador Wellington, com essas alterações que o senhor for fazer, eu gostaria que o senhor apreciasse e analisasse com carinho a questão de extraordinária, porque não é tão urgente assim, né, o projeto. Porque se ele for ter validade apenas para o ano que vem, que eu também não concordo, mas vou me pronunciar depois, o senhor que comanda, mas extraordinária acho que não há necessidade, porque ele vai ter validade de qualquer forma a partir de 2022, né? Continua a discussão, vereador Wellington.
É bem posicionado, senhor presidente. Realmente não há necessidade desse regime de tanta urgência, como ele vai ficar amparado para 2022 esse desconto. É só para lembrar bem a população que nos assiste em casa, que esse aumento, né, da taxa que teve do IGPDI, né, que foi de 23,07, se eu não me engano, esse aumento da taxa do alvará, ele era justamente legal, né, porque ele estava amparado dentro das normas de correção do alvará, da taxa do alvará. Então, assim, na verdade, o prefeito executivo teve um bom senso de nos atender, nossas reivindicações, de nós vereadores, de que não era momento de ter um aumento. Assim como a gente segurou o alvará, seguramos também o IPTU, né? Congelamos o IPTU conforme 2020, e também já agora essa semana, com o decreto, o prefeito segurou também o aumento do reajuste do preço da água, porque realmente o executivo entendeu que não é momento para aumento de taxa no município de Juara, tendo em vista esse tamanho da pandemia. Mas a taxa era legal, o seu reajuste de 23,07, mas no seu entendimento e na conversação com todos nós, ele entendeu melhor dar esses 20% de desconto, que já fica seguro para o ano que vem, no alvará do ano que vem, dessa porcentagem de 19% dos empresários que já haviam efetuado o pagamento.
Só deixando bem claro que todos os reajustes que é realizado pelo Executivo, ele tem um planejamento, ele está nas peças orçamentárias realizadas no exercício anterior, então não se discute legalidade. O que se discutiu, pelo que os senhores vereadores e nós também estivemos discutindo com o prefeito, é a situação pandêmica, a situação da pandemia do município de Juara, para se lançar o alvará e IPTU com reajuste. Foi que a gente acabou aí definindo o congelamento do IPTU, o prefeito atendeu, não havia lançado o IPTU, o alvará foi lançado. E aí, como informação dos senhores, 19% aí do CNPJ, do comércio do município de Juara, pagaram, efetuou o pagamento à vista. Quem que efetuou o pagamento à vista? Aquelas pessoas que quando sai uma taxa, sai um imposto, ele corre lá e paga. Aquelas pessoas que pagam de primeira hora. Essas pessoas que ajudam o município. E aí, após a situação, vocês, vereadores, inclusive o vereador Marquito, foi um que levantou essa situação do aumento do alvará, e vocês foram lá falar com o executivo, nós fomos lá falar com o executivo, e ele atendeu. Agora, essas pessoas nos procuraram também que gostaria de ter esse mesmo benefício, porque são as pessoas que quando saem seus impostos, as taxas, eles vão lá e pagam de imediato. Aí, quer dizer, nós estamos, na verdade, entre aspas, sacaneando com essas pessoas, né? Nas regras desses descontos. E é por isso que existem comerciantes que vieram reclamar. Agora, esse desconto para o exercício 2022, eu seria totalmente favorável que fosse já agora, de imediato. Eu acho que falando em números, seria de 50 a 60 mil reais. Mas aí nós temos uma situação jurídica, administrativa, né? Orçamentária, que você também não pode, sim, de imediato fazer essa devolução. Essa foi uma proposta que nós tivemos lá com a vereadora Marta, já disse, os senhores estiveram lá também falando com o prefeito, tentando viabilizar aí essa restituição dessas pessoas, desses CNPJ que já pagaram aí esses 20%, aí não foram agraciados no desconto, porque já pagaram na data correta o seu alvará. Então, o que eles esperavam é que se fossem restituído com crédito, por exemplo, que nós temos o IPTU que foi lançado, que eles poderiam aí fazer esse desconto, já com esse crédito, lançaria no IPTU. Infelizmente, o projeto chegou aqui, e a gente sabe também das dificuldades administrativas, sei que o secretário de Finanças, que era aqui na UTC, Zé Roberto, que também nos atendeu, e toda vez falando com ele, procurou viabilizar esse projeto, e encaminhou aqui para 2022. Eu, a princípio, quando protocolou na sexta-feira que eu tive conhecimento, eu achei que seria a devolução para 2021, e acabei vendo hoje que é 2022. Mas, enfim, é a única saída que eu vejo. Agora, se os senhores pretendem essas discussões, o requerimento está pedindo a dispensa dos pareceres. Com a dispensa dos pareceres, eu vou colocar o projeto em votação. Os senhores irão apreciar o projeto. Mas aí, eu não sei se o senhor, com esse debate dos senhores, posso muito bem consultar os autores do requerimento, a vereadora Marta, a vereadora Sandra, a vereadora Ué, vocês que comandam. Se vocês achar que tem que fazer retirada do requerimento do regime da dispensa, beleza. Senão, nós vamos colocar em votação aí, não terá como mais viabilizar essa discussão com o prefeito. A vereadora Sandra disse que vai ser regulamentado por decreto. projeto vai, mas os índices e valores e números, a vereadora Marta sabe muito bem disso, não pode ser alterado. Tem que ser feito o decreto em cima dos ditames que foram aprovados pela lei municipal. Continua a discussão, vereadora Marta?
Eu acho que em concordância com os dois vereadores que assinaram também o requerimento, a gente pede a retirada do mesmo, para que a gente possa discutir, mas só lembrando que a gente tenha um olhar aí bem atencioso para que a gente aprove logo, porque nós sabemos que a população muitas vezes ela não assiste às nossas sessões, então é importante que a gente informe que já existe uma lei nesse sentido nessa casa aqui e que nós vamos avaliar com celeridade para que as pessoas possam ter conhecimento. Nós sabemos que o crédito só virá em 2022, mas é importante a gente dar essa satisfação para a sociedade, principalmente para o contribuinte que honra suas contas aí em dia.
Isso é louvável, parabenizo aqui os senhores vereadores, principalmente os vereadores do requerimento, solicitando então, os senhores, seus três, concordam com a retirada do requerimento, e fica aí nessa propositura do senhor sentar então com o executivo para tentar aí uma melhoria aí, para agraciar melhor esses CNPJs que pagaram em dia seus alvará. Então está retirado o requerimento 026 de 2021 com anuência e autorização dos senhores autores do mesmo. Eu gostaria de comunicar também aos senhores vereadores, que nós estamos analisando os autos aqui, os projetos, que já estava publicado na pauta, embora a pauta foi publicada na data de hoje. A vereadora Marta está aqui. Ela recebeu o telefonema do seu prefeito, Carlos. Teve lá, não sei, né, vereadora? Onde o prefeito, através da justificativa e também do ofício 392/2021, o seu prefeito estava solicitando que tramitasse em regime de urgência o projeto de lei municipal 016 de 2021. Esse projeto deu entrada na data de hoje. Ele era uma abertura de crédito especial no valor de R$1 milhão para a revitalização do canteiro e R$250 mil para o SER. E a vereadora Marta informa aqui que o senhor prefeito solicitou então a retirada do regime de urgência do projeto, né, vereadora? Que quer sentar com os senhores vereadores amanhã, se o senhor tiver um horário na parte da tarde, que o prefeito irá informar aí, acho que essas situações do R$250 mil aí, né, vereadora? É isso, né? Então, está retirado então o regime de urgência do projeto de lei municipal 016/2021 a pedido do senhor prefeito municipal aqui, através da vereadora Marta Dal Piazza. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 201 de 2021, referente ao requerimento 025/2021.
Processo número 201 de 2021, interessados, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box e vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, requerimento número 25 de 2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei do Legislativo, número 15 de 2021, que dispõe sobre o afastamento da servidora pública municipal gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus.
Eu gostaria de informar os senhores vereadores que esse requerimento ele se faz devido a uma solicitação do SISMUG, do Sindicato de Servidores do município de Juara, referente à preocupação do sindicato com as nossas gestantes. E os senhores observaram que teve uma gestante que tomou vacina, a gente não sabe se é por causa da vacina ou não, que veio aí, a criança veio prematura e acabou vindo a óbito, essa criança. Então, essa é uma preocupação do SISMUG com as nossas gestantes que estão trabalhando referente ao coronavírus. Já saiu uma lei federal, a 14.151, ela foi sancionada pelo presidente dia 12 de maio de 2021, aí o SISMUG encaminhou um ofício solicitando à mesa diretora a elaboração desse projeto e aprovação de imediato. E com isso, nós já recebemos aí algumas servidoras do município, gestante, vendo essa viabilidade. Então, acho nada mais justo que nós aprovarmos aí o regime de urgência e dispensa do parecer, um projeto simples e bem focado na nossa gestante, nas mulheres aqui, servidoras públicas do município de Juara. Então, por isso, que nós estamos colocando aí o pedido desse requerimento 025 de 2021, solicitando o regime de urgência e dispensa do parecer. Está em discussão o regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Vereador Luciano.
Bom, presidente Léo Boy, esse projeto ele é muito importante, ele foi sancionado pelo presidente Bolsonaro e ele é de autoria da Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre. É um projeto muito importante para o nosso município, para a gente dar celeridade, por quê? Né? Os óbitos de grávida e de mulheres que tiveram filhos recentemente chegaram a 642 óbitos em 2020 e agora a gente atualizando os dados pelo Observatório Obstétrico Brasileiro, né? Em 2021 a gente já tem 457 mortes. mortes de mulheres aí que tiveram seus bebês e de mulheres que estavam grávidas prematuramente por essa questão aí da falta de vacina. Outro problema que a gente tem que encarar de frente, a gente tem que observar, principalmente nós como legisladores, todas as vacinas que estão disponíveis hoje, todas elas estão sendo usadas em uso emergencial. E nos últimos 20 dias, a Anvisa fez uma recomendação que a vacina da AstraZeneca não fosse direcionada para as mulheres gestantes, enquanto a gente não tivesse um estudo mais aprofundado da vacina. Então, esse projeto ele é muito importante, porque ele vai garantir às servidoras públicas do município de Juara que elas fiquem afastadas, em teletrabalho, e isso com certeza vai minimizar a chance delas terem a Covid-19 até elas poderem receber as vacinas que são ideais para as gestantes, que é a vacina da Pfizer e a vacina Sinovac do Butantan.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, eu acho que a lei é importante para a gente regulamentar para a servidora pública municipal, mas a gente tem que lamentar que a lei federal ela não regulamentou. E a gente está vendo uma indagação por parte de advogados sobre a questão de quem é que tem a responsabilidade de pagar para a servidora gestante ficar em casa, para a funcionária gestante ficar em casa. Ou é o INSS ou é o empregador. Então, essa questão aí da lei federal é uma infelicidade, porque enquanto nós, como legisladores municipais, podemos, por meio de uma lei, regulamentar o direito da nossa servidora pública municipal, isso não acontece para a servidora, para a empregada da iniciativa privada. Até se decidir quem é que vai pagar o período que ela vai ficar em casa, nós já tivemos aí o transcorrer de toda a gravidez, porque nós sabemos que essa questão é bem complicada. O empregador não vai liberar uma funcionária se ele não tiver o respaldo de que o INSS vai pagar por isso. Né?
Nós estamos discutindo, claro, o regime de urgência e dispensa parecer. Depois nós vamos para o projeto. Mas o projeto nosso ele é teletrabalho. Da mesma forma que nós temos alguns servidores aqui que vão trabalhar. E hoje as gestantes, a partir da nova lei, previdência, auxílio maternidade, é a própria instituição que paga. O órgão que está pagando agora não é mais o INSS. Então, quem paga mais é teletrabalho. É o projeto, né? Continua em discussão o regime de urgência e dispensa pareceres. Vereadora Sandy?
Eu acho que a gente poderia não votar a dispensa de pareceres, porque a gente precisa debater mais esse assunto e também porque a lei federal já está valendo e ela vale tanto para servidoras federais, estaduais, municipais e também para servidoras públicas, né? Então, a lei já está valendo, a gente poderia ver essa questão aqui. E no caso da servidora que não puder se afastar do serviço e tiver gestante, que ela não pode, no caso, fazer o trabalho dela remotamente, o que ela vai fazer? Quem vai substituir ela? Quem vai arcar com essa falta dela, entendeu? Então, acho que a gente poderia discutir mais esse assunto e até junto ao Executivo para regulamentar essa situação, porque o Executivo Federal, infelizmente, não regulamentou. Então, talvez nós, aqui no município, podemos fazer um trabalho mais caprichado nesse sentido.
Nós estamos discutindo o regime de urgência e dispensas parecidas, mas vocês estão entrando em discussão praticamente do projeto. O projeto é bem claro. Durante a emergência de saúde pública da importância nacional decorrente do novo coronavírus, a servidora pública municipal gestante deverá permanecer afastada das atividades do trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. Fato. Respondido. Quem vai pagar é o executivo. Parágrafo único. A servidora afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer suas atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Então, ficou claro, o gestor vai poder disciplinar desta forma. Tá ok? Continua a discussão, vereadora Marta.
É exatamente isso que eu queria dizer, senhor presidente. Vamos imaginar que a servidora pública municipal seja uma auxiliar de serviços gerais, não é? Foi nessa questão que eu disse que a lei, infelizmente, do presidente Bolsonaro poderia ter sido regulamentada. Como é que você faz trabalho quando o seu emprego é de fazer a manutenção, a limpeza de um prédio, né? Essa é a questão que se levantou, se questionou na não regulamentação da lei federal. E a gente tem que, e o que a Sandy quis dizer nesse sentido também, que essa servidora, infelizmente, ela não pode realizar, a função dela não tem como fazer teletrabalho, né?
Mas eu respondo também aos senhores, nós temos aqui, por exemplo, o Poder Legislativo, nós temos, né, duas servidoras, moradoras, que é da limpeza, e elas são de grupo de risco, e desde o início da pandemia, claro que passou por atestado dentro das regras, das normas, e não tem como fazer teletrabalho. Porém, eu afastei as duas desde o início da pandemia, mas estão afastadas, sendo acompanhadas pela controladoria interna, e estão fazendo cursos online, né, para que possa aí corresponder essas ações. Nós estamos falando aqui de gestante. A vereadora Marta sabe muito bem disso, quando a vereadora fez aquele projeto referente aos 6 meses, né, para gestante. Vereadora Sandy, é muito pouca gestante que nós temos no município de Juara. Então, o da limpeza também é muito pouco. E aí, nós temos que prezar e olhar pela vida, né? É assustadora a situação que aconteceu com essa mãe que tomou a vacina, acabou aí tendo parto prematuro e acabou vindo a óbito criança. É por causa da vacina? Não sabemos se é, mas foi consequência do coronavírus. Então, nós estamos tentando fazer isso. E tem a lei federal, eu acredito que não trará prejuízo nenhum ao executivo. Eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores a votação no regime de urgência e suspensos pareceres, porque nós já temos gestantes, servidoras públicas, já nos procurou. E o prefeito, para ele afastar esses servidores, ele depende também de uma regra, porque ele também não pode afastar a servidores de qualquer forma, porque senão ele responderá perante o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público. E com essa ação, ele poderá, sim, aí, com sua chefia imediata, disciplinar aí melhores ações para nossas servidoras públicas gestantes aqui no município de Juara. Continua a discussão, vereadora Sandy.
A questão, senhor presidente, não é que a gente não quer votar o projeto. A gente está pedindo para não aprovar o regime, a dispensa de pareceres, né, para que esse projeto passe nas comissões. A gente pode até aprovar o regime de urgência, porque eu recebi esse projeto hoje às 18h30 da tarde, eu não tive nem oportunidade de estudá-lo, e eu não gosto de aprovar nada nessa casa sem antes, pelo menos, olhar toda a legislação, analisar toda a questão jurídica do projeto. É só isso que eu estou pedindo, possibilidade de analisar o projeto, e como o senhor mesmo disse, a lei federal já está vigente e já permite isso para gestantes. Enfim, esse é o meu pedido.
Continua a discussão? Eu vou colocar, então, devido aos senhores, eu vou colocar em votação o regime de urgência e depois a dispensa dos pareceres. Aí os vereadores que tomem as decisões que julgar necessário. O projeto do entrada hoje é de nossa autoria, eu peço desculpa aos senhores, é um ofício que chegou do sindicato, assinado pela senhora presidente Edna, mas tem vários outros projetos também que deram entrada na data de hoje e tem essa prerrogativa. Mas é os senhores aí, nós estamos colocando em pauta os senhores que definem. Então eu vou colocar, está em única discussão o requerimento solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal. Projeto de lei do Legislativo 015-2021. Regime de urgência, quem for favorável se pronuncie favorável e quem for contrário se pronuncie contrário conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado o regime de urgência do projeto de lei do Legislativo 015-2021. Agora está em votação a dispensa dos pareceres do projeto de lei do Legislativo 015-2021. Vereadora Marta?
Senhor posso?
Sim.
O senhor permite? Senhor presidente, para que a gente não permita que haja prejuízo para nenhuma servidora, eu vou votar pela não dispensa dos pareceres para que a gente possa fazer uma emenda e regulamentar o caso dessas servidoras que não têm condições de fazer teletrabalho.
Então, vereadora, é contrário à dispensa?
Contrário.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Contrário.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada então a dispensa dos pareceres e o regime de urgência do projeto de lei do Legislativo 015-2021, mediante solicitação do requerimento 025-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 200-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 015-2021.
Processo número 200-2021, interessado, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, projeto de lei do Legislativo, número 15-2021, dispõe sobre o afastamento da servidora pública municipal gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus.
Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo 015-2021. Vereadora Marta?
Eu não posso deixar de louvar a iniciativa do projeto de garantir a regulamentação do direito da nossa servidora gestante de permanecer em casa em teletrabalho. Eu só votei contrário à dispensa dos pareceres, porque a minha preocupação é que quando se chega a situações em que o executivo não consegue determinar o que pode ser feito, geralmente quem fica em prejuízo é o servidor. Então, quando a gente regulamenta aqui nessa casa, a gente não deixa dúvidas. Mas os meus pares acreditam que nós não vamos ter esse tipo de problema. Então, claro que eu sou favorável a esse projeto.
Continua a discussão do projeto, vereador Luciano.
Compreendo perfeitamente o posicionamento das senhoras vereadoras, né, da preocupação. Nós aprovamos os projetos aqui, entretanto, quando a gente não deixa ele amarrado com as características que a gente acha importante para fazer a política pública atingir o cidadão lá na ponta, mas a nossa sugestão é que amanhã, na nossa reunião que nós vamos fazer com o prefeito, a gente coloque também esses questionamentos, porque a preocupação do regime de urgência hoje, da importância desse projeto, é que, vereadora Marta, a gente tem estudos aqui da Associação Médica Americana, né, que descobriu que as grávidas que foram vítimas aí de Covid-19, elas têm um risco muito maior de sofrer efeitos adversos, como a pré-eclâmpsia, como infecções, internações em unidade de terapia intensiva, né, morte dessas grávidas infectadas. Então isso é um problema muito sério. E a gente sabe que quando se trata de Covid-19, hoje nós perdemos uma pessoa que tem uma história muito forte com a política juarense. O que a gente percebe? Poucos dias fazem muitas diferenças. Nós já estamos tendo a dificuldade aí com essa vacina da AstraZeneca, ou seja, a gente tem que aguardar chegar essas vacinas da Pfizer, as vacinas da Butantan, que estão em falta também para a segunda dose, né? Então a gente já está aguardando essas vacinas chegarem. Então a gente sabe que o prefeito tem até 15 dias para ele sancionar esse projeto, então a gente pode dar sugestões dele fazer a regulamentação e compreender especificamente essas mulheres que talvez não se encaixem aí de fazer o trabalho remoto. Então eu acredito que num diálogo com o prefeito, acredito que o prefeito vai ter sensibilidade com essa temática, que é muito importante, a gente pelo menos tentar preservar as nossas servidoras públicas municipais nessa situação.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Bom, gente, como eu disse, ao meu ver, o projeto, a partir do momento que ele foi aprovado e sancionado pelo presidente da República a nível federal, ele atinge também a nossa esfera. Mesmo porque, se não fosse assim, nós teríamos que fazer um projeto que fosse para servidoras, para as pessoas que não são servidoras, deveria ser para todo mundo. Então, se o de nível federal não atingisse todo mundo, o nosso projeto está faltando aqui as outras pessoas que trabalham no comércio, as gestantes que trabalham no comércio. Eu também, assim como a vereadora Marta, eu entendo completamente a importância desse projeto, mas eu entendo que ele já deveria estar valendo, já deveria estar sendo feito no município, inclusive as gestantes que me procuraram. Eu falei para procurar a administração e exigir que essa lei valha lá, né? E isso foi o que elas me passaram e não tive nenhuma falando que isso não ia acontecer, mas é louvável, claro, o projeto, e se nós conseguirmos fazer essa regulamentação aí, vamos fazer. E se for necessário fazermos também a nível municipal, que preveja as gestantes que trabalham no comércio, né, as trabalhadoras do comércio, as empregadas da rede privada, vamos fazer para elas também. O importante é deixar todas as gestantes afastadas do trabalho durante esse período pandêmico, porque todo mundo sabe do quanto isso é prejudicial, né, do quanto a Covid-19 atinge as gestantes e os bebês.
Continua a discussão, vereadora Marta.
É claro que nós vamos ter esse questionamento de que se a lei vale para todo o município, deveria valer para servidoras da iniciativa privada. Nós legislamos apenas para servidoras públicas municipais. Nosso alcance, infelizmente, né, não atinge o nosso comércio local. E o mais triste, vereadora Sandy, é a gente ler que a partir da aprovação desse projeto, dessa lei pelo governo federal, as mulheres vão perder cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Porque para o patrão da iniciativa privada, é prejuízo uma servidora ter que se afastar. Porque a gente pode falar em teletrabalho para quem faz a parte administrativa. Mas vamos imaginar na iniciativa privada? Não existe teletrabalho para o comércio, né? Como é que ele vai só se é um comércio online? Aí sim. Então, infelizmente, é uma política pública importantíssima, né, vereador Luciano? Mas tem seu ônus para as mulheres, elas perderem postos de emprego para os homens, já que homem não engravida, né?
Continua a discussão. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao sindicato, né, o Sismuge, em nome da presidente Edna Benevides, também assessora jurídica, a doutora Amanda, que de imediato entrou em contato conosco, a prerrogativa do sindicato, porque já defende suas servidoras. Então, aí, enaltecer aí a presidente do Sismuge, enaltecer a doutora Amanda e todos, aí, a equipe, todos os servidores aí do Sismuge, que estão atentos aí aos direitos dos servidores públicos municipais. É por isso que nós estamos aí, então, oferecendo e elaborando e apreciando esse projeto de lei do Legislativo 015-2021 das nossas servidoras gestantes aqui do município de Juara. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 015-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei do Legislativo 015-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 206-2021, referente ao requerimento 024-2021.
Processo 206/2021, interessada Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo. Assunto: requerimento número 24/2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 15/2021, que afeta imóveis ao uso especial do Poder Legislativo do município de Juara.
Está em discussão o regime de urgência e a dispensa dos pareceres do projeto de lei municipal 015-2021. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, peço a colaboração de todos vocês. É uma grande importância esse projeto, a votação desse regime de urgência, porque nem a Marta mesmo falou no começo, é a última sessão do mês e a gente precisa aí... Essa casa precisa fazer uma licitação para o projeto, depois outra licitação para começo de obra. Então eu peço aí a todos os vereadores aí, quero agradecer ao presidente por ter assinado esse documento e agradecer à Comissão de Obras que também pediu esse regime de urgência para que esse projeto tramita mais rápido para a gente tomar início logo aquela obra.
Na verdade, o senhor pedir o regime de urgência é dispensa dos pareceres. O projeto não vai tramitar, ele vai ser apreciado se por aprovação do requerimento hoje, será aprovado na data de hoje, com o voto dos senhores. Continua a discussão, requerimento 024. Eu vou discutir só no projeto, eu tenho essa prerrogativa. E lembrando bem que esse requerimento é da comissão, por três vereadores, foram encaminhados para mim hoje. E eu vou me pronunciar na qualidade de presidente desse Poder Legislativo e gestor lá na discussão do projeto com os senhores. Mas eu deixo bem claro, a princípio, que toda e qualquer responsabilidade é em conjunto. É dos nove vereadores essas ações e esse discernimento que os senhores tomarão a partir desse momento. Então eu vou colocar em votação o regime de urgência e após eu coloco em votação a dispensa dos pareceres para que os senhores possam apreciar e votar. Está em única votação regime de urgência do projeto de lei municipal 015-2021. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação regime de urgência do projeto de lei municipal 015-2021. Nesse momento, eu coloco em votação a dispensa dos pareceres do projeto de lei municipal 015-2021. Quem for favorável, a dispensa dos pareceres, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta. Pode sim, pode justificar.
Senhor presidente, nós tivemos conhecimento dessa lei hoje, né, nós recebemos, os vereadores receberam essa lei hoje, e a gente levantou até um questionamento, seria necessário uma lei para devolução desse prédio, né? O secretário não poderia ler alguns trechos da lei para a gente entender do que se trata essa... essa responsabilidade que vamos assumir?
Se trata de regime da dispensa dos pareceres, eu vou solicitar então que o secretário faça a leitura do projeto na íntegra para que os senhores tenham conhecimento e se for aprovado será... A dispensa dos pareceres não tramitará nas comissões. Isso fica bem claro.
Pessoal, peço licença a vocês, eu tenho rinite, então se eu vou fazer uma leitura longa, eu preciso tirar a máscara, senão... Vou passar mal. Vamos lá. Projeto de Lei Municipal 15/2021 afeta imóvel ao uso especial do Poder Legislativo do município de Juara e da outras providências. A Câmara Municipal aprova fica afetado ao uso especial da Câmara de Vereadores de Juara para fins de construção da sede própria do Poder Legislativo os seguintes imóveis e características. Primeiro, imóvel constante da matrícula 8.549 do primeiro serviço de registro de imóveis e de títulos e documentos da comarca de Juara, Mato Grosso, assim descrito no lote 9 da quadra 98 com 720 metros quadrados do loteamento denominado Juara, neste município, dentro dos seguintes limites e confrontações: ao norte, na data de número 10, com 15 metros, ao sul, com a Avenida Recife, com 15 metros, a leste, com a data número 12, com 48 metros, e finalmente, a oeste, com a número 8, com 48 metros. Segundo, imóvel constante na matrícula 8.550 do primeiro serviço de registro de imóveis e títulos e documentos da comarca de Juara, sendo assim descrito lote 10 da quadra 98 com 720 metros quadrados do loteamento denominado Juara, neste município e comarca, dentro dos seguintes limites e confrontações: ao norte, com a Rua Vitória, com 15 metros, ao sul, a data número 9, com 15 metros, a leste, com a data número 11, com 48 metros, e finalmente a oeste, a número 17, com 48 metros. Imóvel constante na matrícula 8.551, do primeiro serviço de registro de imóveis e títulos e documentos da comarca de Juara, assim descritos: lote número 11 para a quadra 98, com 720 metros quadrados, do loteamento denominado Juara, neste município e comarca, dentro das seguintes limites e confrontações: ao norte, com a Avenida Vitória, com 15 metros, ao sul, com a data número 12, com 15 metros, a leste, com a data número 14, com 48 metros, e finalmente a oeste, com a número 10, com 48 metros. Imóvel constante na matrícula 8.552 do primeiro serviço de registro de imóveis e de títulos e documentos da comarca de Juara, Mato Grosso, assim descrito no lote número 12 da quadra 98, com 720 metros quadrados do loteamento denominado Juara, neste município e comarca, dentro dos seguintes limites e confrontações: ao norte, com a data número 11, com 15 metros, ao sul, com a Avenida Recife, com 15 metros, a leste, com a data número 13, com 48 metros, e finalmente a oeste, com a número 9, com 48 metros. Imóvel constante na matrícula 8.553 do primeiro serviço de registro de imóveis e de títulos documentados da comarca de Juara, assim descrito: área de 271 metros, número 13, remanescente do lote 13 da quadra 98 do loteamento denominado Juara, neste município, comarca de Juara, dentro dos seguintes limites e confrontações: frente limita-se por uma linha reta de 7,27, confrontando-se com a Avenida Recife, com fundo que limita-se a uma linha reta de 7,27 metros, confrontando-se com o lote 14, lado direito. Limita-se por uma linha reta de 48 metros, confrontando com o lote 12, lado esquerdo. Limita-se por uma linha reta de 48 metros, confrontando-se com o desmembrado, denominar-se a lote 13B, fechando assim o perímetro. E sexto, imóvel constante na matrícula 8.554 do primeiro serviço de registro de imóveis e títulos e documentos da comarca de Juara, Mato Grosso, assim descrito na área de 360 metros quadrados, denominada lote 14A, remanescente do lote 14, da quadra 98 do loteamento denominado Juara, neste município e comarca. Dentro dos seguintes limites e confrontações: frente, limita-se por uma linha reta de 7,50 metros, confrontando-se com a Avenida Vitória. Fundos, limita-se por uma linha reta de 7,50 metros, confrontando-se com o lote 13. Lado direito, limita-se por uma linha reta de 48 metros, confrontando-se com o desmembrado. Lado esquerdo, limita-se por uma linha reta de 48 metros, confrontando-se com o lote 14, fechando assim o perímetro. Artigo 2º, os imóveis referidos no artigo 1º desta lei reverterá do Poder Executivo, incluindo todas as benfeitorias sem qualquer ônus ao Poder Executivo, se o Poder Legislativo, primeiro, der destinação diverso do previsto desta lei; segundo, deixar de dar início à execução das obras de engenharia civil no prazo de 5 anos contados da afetação. Artigo 3º. Fica revogada a Lei Municipal nº 2.627, de 28 de dezembro de 2026. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Juara, 14 de maio de 2021. Assina Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Continua, então, a votação dos senhores. Vou dar sequência à votação. Da dispensa dos pareceres... Aumenta meu microfone. Da dispensa dos pareceres do projeto de lei municipal 015-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, eu queria conhecer o interteor do projeto, no sentido de a gente entender qual vai ser a responsabilidade dessa legislatura ao assumir esse prédio de volta. Nós sabemos, o senhor presidente, vereador Marquito, que quando assumimos na legislatura passada, esse prédio foi doado ao Executivo Municipal. E ficou essa questão aí durante 4 anos e meio, e agora que recebemos, sabemos da responsabilidade que vai caber a cada um desses vereadores aqui.
Voto da vereadora, favorável, a dispensa pareceres.
Desculpa, senhor presidente, favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Boss.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento 024-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 015-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 197-2021, referente ao projeto de lei municipal 015-2021.
Processo 197-2021, endereçado à Prefeitura Municipal de Uara, assunto projeto de lei municipal número 15-2021. Que afeta imóveis ao uso especial do Poder Legislativo do município de Juara e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 015-2021. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqui nem a gente já discutiu fora da sessão algumas vezes sobre respeito a esse prédio, né? A gente trabalhando, inclusive gestão passada, nós devolvemos durante os 4 anos aí quase 3 milhões de reais à Prefeitura Municipal. Um dinheiro esse que dá para terminar o prédio lá e sair do aluguel da sala dos vereadores também e beneficiar aquelas populações lá perto. E também a gente vai ficar esse plenário aqui, não sei qual vai ser o destino dele depois. Então, é um projeto de muita importância, é uma briga já desse vereador há muito tempo. A gente sabe aí da importância dessa casa de lei ter o seu próprio prédio, sua própria sala de vereador, e o município vai ganhar muito com isso. Inclusive, o presidente deu uma ideia boa para o prefeito Carlos Sirena, onde está a biblioteca ali, e hoje, futuramente, construiu uma prefeitura, onde fica todos os órgãos, tudo um perto do outro, onde também outros órgãos que vão ficar importantes ali naquela região. Então, eu peço a colaboração de vocês, agora está votando o projeto, para que a gente vote e trabalhe unido para a gente terminar essa obra e mostrar para a população juarense que essa casa de lei tem responsabilidade e vai terminar essa obra, vai sair do aluguel e sim sonhado o destino que a população sempre questionou esse vereador, por que que nós não pegamos o prédio de volta, por que que nós não termina. Quer dizer, então, que nem o Carlos Sirena mesmo falou em algumas entrevistas, que esses elefantes brancos que estão da prefeitura aí, que estão batendo em cima para terminar, então vamos nós juntos também resgatar esse prédio que era nosso e também terminar ele e dar um fim nele para que a gente possa estar trabalhando lá e economizar cada ano mais, devolver dinheiro para o município.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, eu sei do anseio da população para que a gente conclua a obra iniciada há tanto tempo, assim como todo cidadão se angustia quando vê uma obra pública paralisada. Porque o cidadão vê aquilo como o seu dinheiro enterrado ali, o dinheiro dos seus impostos, né? Mas eu quero pedir, presidente, ao senhor, que, antes de tudo, refaça o projeto daquela obra. Porque eu tive a oportunidade de visitar aquele prédio e vi o quão ele é inadequado para o atendimento da Câmara hoje, né? Nós sabemos bem que os vereadores precisam, sim, dos seus espaços, o administrativo dessa Casa de Leis, mas, acima de tudo, a gente tem que ter privacidade. E eu não estou falando aqui que vereador precisa se esconder do povo, nada disso. Mas os gabinetes, eles no projeto que está lá, eles dão todos para o plenário. Imagine quando a gente cedeu o nosso plenário, como acontece constantemente, só não vem acontecendo porque nós estamos em tempo de pandemia, e algum órgão, alguma associação estiver fazendo uma reunião e a gente transitando ali no meio. O projeto não é adequado aos trabalhos do Legislativo. Então, eu acho que o primeiro passo dessa presidência, dessa mesa diretora, é reavaliar essa questão aí do projeto, que não serve ao intento de atender bem a população e aos vereadores no seu trabalho legislativo.
Vereador Roberto.
Senhor presidente, é sabedor pela população de Juara e por todos nós vereadores, esse prédio já está parado, essa obra, há muitos anos, e a população vem cobrando uma atitude da Câmara Municipal. Esse prédio foi devolvido à Prefeitura Municipal na gestão, quando o João Pinto era presidente, e ficou lá abandonado, porque o Poder Executivo também não tinha muito interesse naquele prédio. Aquela região onde situa aquele prédio ficou toda lá desvalorizada, em função que não tem um asfalto, que não sai nada parecido, porque aquele prédio chamado um Elefante Branco ficou abandonado. Então, assim, a gente tem que começar a fazer diferente, nós fomos eleitos para fazer diferente. 9 vereadores compromissados com esse município, precisamos ter bastante atitude com responsabilidade, pegar esse prédio, abraçar essa causa e terminar ele, que a população de Juara nos cobra isso. E a população daquela região vai ficar agraciada com a valorização dos seus imóveis, aquela região toda ali vai ser valorizada. Enfim, não podemos mais deixar aquele ponto abandonado. Tudo que era bom há 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje já não está mais, já ultrapassou. É o caso daquele projeto, né, vereadora Marta? Hoje precisamos adequar aquele projeto para que uma nova realidade do município, porventura, mais para frente, alguns anos, de repente, pode aumentar o número de vereadores, então também já tem que ficar preparado para isso. Nós não podemos fazer um projeto para 5 anos, a gente tem que fazer um projeto para 30 anos, 50 anos. Então a gente tem que viver e fazer diferente nesse município, pensando de 50 anos para frente, que a gente tem que adequar esse município que está em pleno desenvolvimento. Obrigado.
Continua a discussão? Eu vou começar discutindo referente ao projeto do prédio da Câmara. O vereador Marquito falou muito bem sobre algumas devoluções que foram realizadas por esse poder legislativo nas gestões anteriores. Eu fui presidente dos dois últimos anos, o vereador e ex-vereador João do Hospital também foi presidente anteriormente a mim. Deixar bem claro aos senhores vereadores e à população do município de Juara que quando nós falamos aqui em devoluções de recurso público do Poder Legislativo, ele é público, ele é num todo. Ele sai a percentagem do duodécimo dos cofres do município, da Prefeitura Municipal, do Poder Executivo Municipal, vem para o Poder Legislativo para que possa, assim, executar o seu planejamento orçamentário. Planejamento esse que nós já temos ele definido, decidido no exercício anterior, no ano anterior. As devoluções, elas renderam os frutos para a população do município de Juara, diretamente, em parceria de todos os senhores vereadores, e ex-vereadores, na verdade, que foram os vereadores da gestões anteriores. Na gestão do ex-presidente João do Hospital, na devolução dele, ele conseguiu adquirir um tão sonhado caminhão de lixo. E os senhores, antes de ser vereador, são cidadãos juarense, sabe da reivindicação, e você, população do município de Juara, sabe das reivindicações, principalmente você, servidor público, que trabalhava naqueles caminhões de lixo totalmente insalubre, que era desumano andar, a Marquinhos sabia isso, andar naqueles caminhões de lixo. Então, agraciou. Nós tínhamos um outro problema sério no município de Juara, caminhão-pipa, nós não tínhamos, tínhamos caminhão velho, foi adquirido também com recurso desse parlamento, com devolução do recurso, onde atendeu aí e atende a toda a população do município de Juara, em caso de incêndio ou nos períodos críticos de seca, também ajuda e auxilia aí para amenizar a poeira do município de Juara. Foi uma excelente aquisição, um sonho para o município de Juara, a aquisição desse caminhão-pipa. Conseguimos também executar, em parceria, claro, com o Executivo Municipal, com o aceite de todos os vereadores, obras também de pavimentação asfáltica com a mesma devolução desses recursos. Conseguimos aí adquirir academias ao ar livre e parquinhos para as comunidades, da mesma forma que o vereador pediu 3 parquinhos, que já tem recurso destinado para isso, não é nosso, mas sim do governo federal, mas enfim, compramos essas academias que vocês podem observar lá no Lago Geraldão, na Praça dos Trabalhadores, lá ao lado da Terceira Idade, Para Norte, Comunidade Águas Claras, enfim, nós conseguimos aí alocar diretamente esses recursos para o atendimento da população do município de Juara. Tínhamos também um problema no esporte, ginásio de esporte era horrível, aquela iluminação, uma iluminação antiga, só começava nos esportes jogando bola, a iluminação apagava, tinha que parar o campeonato até essa iluminação voltar. Fizemos investimento lá, era de 80 mil, o prefeito pegou 20 para fazer a aquisição do veículo para o gabinete e acabou se investindo 60 mil reais na iluminação do ginásio de esporte Ângelo Simval Riva, que atendeu diretamente a população desportiva do município de Juara. E ainda, falando de esporte, conseguimos aí realizar o sonho também dos esportistas do município de Juara, foi com a aquisição de um ônibus aí para os esportistas do município de Juara. Na época, o secretário, Zé Roberto, fez a solicitação de 70 a 80 mil reais, nós encaminhamos 100 mil reais para a aquisição de um ônibus aí para o esporte do município de Juara. Nós fizemos a devolução antecipada a pedido da comunidade juarense que se mobilizou para fazer a devolução, arrecadar fundos para o Executivo Municipal no início, ano passado, no início da pandemia, onde nós direcionamos 100 mil reais dos cofres aqui do Poder Executivo para auxílio na pandemia do município de Juara. E de último, nós solicitamos aí, nessa devolução para o prefeito de 930 mil reais, que foi a última realizada, 200 mil reais para aldeias indígenas, para atender a população indígena do município de Juara, que estará atendendo diretamente aquela população, e direcionamos aí em parceria com o prefeito, que não foi executado ainda, mas será, o recurso está lá, foi devolvido, o valor de 730 mil reais, que é para a galeria de águas pluviais nas duas únicas ruas do Jardim Parque Alvorada, que é um caos, e será lá a rua Várzea Alegre e a rua Robson Ribeiro, que é as duas pior ruas, que já eram ruins, e agora com a pavimentação do bairro, com certeza ficará muito mais pior ainda, não dando condições para aquela população possa vir ou sair de suas residências. Então, esses são onde nós fizemos aí esse empreendimento, esses recursos que foram oriundos da devolução dos cofres do Poder Legislativo para o Executivo Municipal. Lembrando bem, uma parceria com todos os 9 vereadores, com esse aceite e esse acordo junto ao Executivo Municipal de Juara, e onde eu sempre digo aqui que o prefeito Carlos Sirena tem nos atendido e nos atendeu com todas essas reivindicações dessas devoluções dos cofres do Executivo Municipal. Aí, se tratando da execução, da construção, ampliação, reforma, não sei neste momento técnico e como dizer a você, cidadão jarense, aos senhores vereadores, de que forma será a retomada desse prédio, mais conhecido pelo ditado popular e pela população do município de Juara, o prédio da Câmara Municipal. Eu, na qualidade, quando a ex-vereadora e ex-presidente Cida Félix planejou esse prédio, eu não me acovardei, mas também não participei, Wellington, dessas ações, até porque era ex-presidente, eu tinha outros projetos em mente, inclusive aqui para ampliação desse plenário. Eu sei que teria condições, ficaria mais barato, economizaria um pouco mais recursos. Mas enfim, como não fui presidente, eu também optei por não interferir junto àquela mesa diretora. O vereador João Rissotti, ex-presidente também naquele momento anterior, depois a mim e antes a vereadora e ex-presidente Cida, também preferiu não se manifestar. E assim nós aceitamos e deixamos aí que a mesa diretora, juntamente com a presidente atual, ela seguisse em frente o projeto. É o parlamento, e o parlamento, quem manda é a maioria do parlamento. E nós jamais, não vou dizer aqui que eu fui contra ou a favor, eu simplesmente não me manifestei referente àquele prédio. Eu falo para os senhores, sou presidente desse Poder Legislativo, terceira vez que já sou presidente desse Poder Legislativo. Conheço a estrutura administrativa que precisa o Poder Legislativo Municipal. Eu deixo bem claro aos senhores vereadores, a você, cidadão juarense, vai ser retomado o prédio. Aquela estrutura daquele prédio não tem condições nenhuma de ser o Poder Legislativo Municipal de Juara, a não ser que atenda, como disse a vereadora Marta, que nós façamos aí, contratamos empresas ou pessoas autorizadas para que se remodelem aquele prédio. As pessoas às vezes passam uma certa distância e olham por fora aquele prédio e acham que prédio bonito. Não, aquele prédio só tem as paredes, todas de tijolos deitados, sem nenhuma estrutura hidráulica e elétrica, nenhuma, foi rebocado, sem nada. Aquele prédio está com a cobertura, inclusive que isso foi oriundo no processo do Ministério Público, que foi dado uma pincelada naquela cobertura, mas já adianta aos senhores, já adianta você, cidadão juarense, que tem que saber e tem que participar, porque este dinheiro que será investido lá é seu, é oriundo dos seus impostos. Aquela cobertura está condenada, aquela cobertura não tem condições nenhuma de permanecer naquele prédio para o atendimento do Poder Legislativo Municipal. Baixa, uma cobertura baixa, uma cobertura totalmente defasada com vazamentos de água, as tesouras daquela cobertura é muito afastada, enfim, aquela cobertura está condenada. Quando se fala condenada, tchau. Então, nós iremos aproveitar, pelo que vejo, claro que eu vou atender os senhores vereadores, vou falar aqui mais para frente, uma contratação, mas eu já adianto para vocês, cidadão Jorença, os senhores vereadores, que nós iremos aproveitar sim as paredes, que tenho certeza, da lateral daquele prédio, nós iremos aproveitar. A cobertura não, a frente e o fundo nós iremos remodelar, porque daquela situação que está lá, como o vereador Wellington disse, aquilo é coisa do passado. Nós não podemos aí construir um prédio no coração da cidade, que vai ser o Poder Legislativo Municipal, com uma estrutura ruim daquele jeito e com uma fachada péssima daquele jeito. Nós temos que fazer um prédio à altura de você, cidadão juarense, à altura aí de 35 mil habitantes, com pensamento, exatamente o que o vereador Wellington disse, pensamento já para 70 mil habitantes. De que forma? Eu preciso de ter um prédio do Poder Legislativo com 13 salas, porque o Poder Executivo ele pode ter no máximo 13 vereadores, não sabemos se daqui lá para frente não será 13 vereadores, como disse o próprio vereador Wellington. E eu tenho toda a sanção e o espaço administrativo dentro do Poder Legislativo que tem que trabalhar e tem que fluir. Eu tenho contabilidade, controladoria interna, eu tenho ouvidoria, assessoria legislativa, divisão de compras, enfim, tem todos. Eu sei, nós sabemos tudo que tem. Então, tem que realmente ser estruturado totalmente aquele prédio. Eu deixo bem claro isso à população do município de Juara. Não vou vir aqui informar e falar dos gastos que foram obtidos. Isso é problema de quem passou, são problemas dos gestores que passaram, mas infelizmente eu falo para você que aquele prédio não tem piso, não tem contrapiso. Às vezes as pessoas, vê lá, Marquito, fala que o prédio está quase pronto. Não está quase pronto. Para a Câmara é uma dificuldade, mas eu sou apenas o ordenador, o coordenador de despesas do Poder Legislativo. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é dos senhores, o dinheiro é da população do município de Juara, e não é porque eu sou o presidente que eu tenho que ter essas decisões sozinho. Aqui nós somos um colegiado, e eu tenho essa prerrogativa de atender o colegiado, eu tenho essa prerrogativa de atender a maioria dos senhores, e tenho essa prerrogativa de atender os senhores à altura. Então, esse processo foi feito a dois ofícios pelo vereador Marquito, encabeçado pelo vereador Marquito, desde da gestão anterior, o vereador vem sempre batendo nessa tecla, aí para a continuidade desse prédio para o Poder Legislativo Municipal. Todos os senhores assinaram, todos os senhores votaram hoje na dispensa dos pareceres, o regime de urgência da dispensa dos pareceres. Não li o projeto, acabei tendo conhecimento agora desse projeto com a leitura do vereador, porque vai ser dispensado, mas enfim, é um projeto que foi solicitado a dispensa dos pareceres pela Comissão de Obras, acredito que o senhor já tenha observado, e o projeto está tudo de conformidade com as regras. Então, não questiona essa legalidade. Agora, quanto será investido nesse prédio? Não sei. Quando iniciaremos? Não sei. Tem as regras para cumprir. As regras são os ditames da Lei 8.666, são da Lei da Licitação, com alterações ou sem alterações. Tem a responsabilidade minha como gestor, que tem meu CPF que está ali, tem meu nome que está ali. Eu tenho que prestar conta, não só para os senhores, mas sim para você, cidadão juarense, para a população do município de Juara, com supervisão dos senhores, com supervisão do meu controlador interno do Poder Legislativo e com supervisão, mais ainda, dos meus controles externos, que são o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Então, eu irei agir de conformidade com as regras e com os ditames. Eu não quero que venham vereadores, com todo respeito aos senhores, eu não quero que venham vereadores ou que venha algum cidadão juarense com gracinha ou querer me dar pressão que eu tenho que fazer ou deixar de fazer agora ou daqui a pouco. Eu quero que me respeitem e que respeitem a minha gestão. Eu vou fazer. É o compromisso que eu tenho com o vereador Marquito. Eu vou cumprir dentro das regras. Nunca precisei pegar um centavo de um recurso público, nada. Nunca precisei. Por isso que estou aqui há 20 anos e ando nessa rua de cabeça erguida, com minhas prerrogativas e com meu posicionamento e meu pensamento. Então não vem alguém achar que eu vou pegar um centavo de dinheiro público, não, que me respeite. Me respeite que eu não vou pegar e não vou atropelar um processo. Eu tenho uma equipe que trabalha aqui na Secretaria Administrativa, que precisa fazer, realizar licitações. O pregoeiro é da prefeitura, eu dependo da disponibilidade do pregoeiro. Temos o Luiz, um servidor público exemplar que está lá, a gente sabe os afazeres dele. Tem uma demanda, vocês sabem disso, uma demanda enorme do Poder Executivo. Tem a nossa demanda, que eu estou aqui desde fevereiro, o senhor sabe disso, pedindo licitações para melhor oferecer serviço do Poder Legislativo para a população do município de Juara. O senhor sabe do que eu estou falando e eu não consegui. Então eu quero, peço aos senhores, que foi aprovado hoje o regime de urgência, dispensa pareceres, acredito que será aprovado o projeto com certeza, mas que os senhores entendam e que eu estarei, sim, dando essa prerrogativa de acompanhamento para os senhores, inclusive, até já falei com o vereador Marquito, como eu já disse, que a minha responsabilidade como gestor, esse ano e o ano que vem, é o meu CPF, então as ações serão de conformidade com o meu entendimento e com a equipe técnica que eu tenho e que eu confio, e muito cegamente aqui nesse Poder Legislativo. Irei cumprir as regras, mas eu quero aqui, o vereador Marquito, como é que vem batendo em cima dessa tecla há muito tempo, vereador Marquito, nós já conversamos, eu quero também instituir e nomear uma comissão de 3 parlamentares que vai também acompanhar do início ao fim essa obra. Vai ser o vereador Marquito, eu sei que já é nato e vai presidir essa comissão. Eu só solicito que o senhor essa semana me encaminhe oficialmente, porque eu quero montar todo um processo, tudo que será discutido, porque igual eu já disse, nós temos aqui a fiscalização externa, interna e também a população do município, para mostrar o que está acontecendo, porque nós temos que dar transparência e publicidade a todos os fatos e atos do Poder Legislativo Municipal. E o senhor me encaminha então o nome de mais 2 parlamentares que farão parte com o senhor nessas ações. Outra situação que nós estávamos em discussão, o vereador Marquito sabe, os senhores sabem, algumas pessoas sabem, que esse prédio estava sendo canalizado, focado pelo Executivo Municipal para algumas outras ações, para um outro atendimento do serviço público. E eu vou dizer que nós temos a diretora, chefe do PROCON, a Rita, ela me procurou, perguntou se eu me oporia lá no início, referente a se instalar o PROCON e outros órgãos lá naquele prédio. Eu disse que eu não me oporia, deixei bem claro isso, falei, isso é uma prerrogativa do Executivo, o prédio é dele, está com ele, o Executivo que vai ter esse direcionamento, o que eu acho que seria melhor. Falei para vereador Marquito queria cumprir com ele, vou cumprir. Foi em outras ações antes da pandemia, não sei, mas eu falei e deixei bem claro a todos os senhores, estou falando aqui ao vivo e a cor aos senhores, e todos os senhores sabem essa prerrogativa, que eu falei que vou atender a demanda da maioria dos senhores e o que os senhores definir. Esse prédio era para ser instalado do PROCON, era para ser levado o cadastro, fiscalização e SSQN, e dentre alguns outros órgãos, porque o espaço lá é grande e seria bom para o poder público, para o atendimento da população do município de Juara. Iria unificar. Enfim, não sei, a prerrogativa do prefeito, ele acabou encaminhando o projeto, ótimo, nós já tínhamos conversado, sem problema nenhum. Surgiu depois a prerrogativa de ser, tinha uma outra demanda lá do prédio, eu não me recordo agora, há uma creche, o prefeito havia dito da possibilidade de fazer uma creche central, inclusive com parceria do Ministério Público, tudo, mas enfim, isso se caiu tudo por terra com a vinda do projeto. Então ela será aí, retornará aí, claro, com apreciações e a votação dos senhores para isso. Então eu quero deixar bem claro, mais uma vez, a população do município de Juara, aos senhores vereadores. O projeto está entrando, eu tenho meu planejamento aqui, eu não vou burlar o meu planejamento de gestão, não vou parar para atender essa demanda, o prédio voltou para nós e ela vai ser atendida de conformidade com a necessidade do Poder Legislativo. Nós temos prioridades aqui. E todo recurso que será encaminhado será informado a cada um dos senhores e eu faço questão, essa comissão, inclusive, que irá apresentar lives informando a população do município de Juara e o acompanhamento de todo o prédio. Eu gostaria, inclusive, que os senhores, se não sei se os senhores todos já visitaram aquele prédio, que visitem o prédio a partir de amanhã, que a partir de amanhã, esse prédio é responsabilidade não só do Léo Boy, não só do presidente do Léo Boy, não só da mesa diretora, é responsabilidade de cada um dos senhores. Os senhores estão assumindo hoje uma prerrogativa que todos nós, 9 vereadores, temos essa. Não adianta vir jogar a responsabilidade em cima desse presidente. A responsabilidade será do senhor. O recurso público tem aqui não é meu. Eu já falei isso e falo milhões de vezes. Recurso público tem aqui não é meu. Eu apenas sou ordenador de despesa. Eu tenho que cumprir o planejamento que nós aprovamos lá atrás. Eu tenho que seguir as regras e eu irei seguir, irei cumprir. Nós temos uma dotação, acho que salvo engano, de 250 mil reais, que é para esse ano. Não sei como é que vai ser a sobra de recursos ainda. Eu estou aguardando essas licitações. Temos algumas demandas, mas enfim. O executivo já está ciente, então não, com certeza não haverá devolução de recursos públicos do Poder Legislativo para o Executivo Municipal, para essas aplicações que nós citamos aqui, embora outras aplicações, a partir do ano, porque será aplicada, então, a destinação no prédio público da Câmara Municipal de Juara, assim com a prerrogativa dessa devolução do prédio aqui. E eu não sei, deixo bem claro, eu não quero dar uma de herói, eu não quero dar uma de super-herói, e eu não vou fazer loucura nenhuma, politicagem nenhuma, para dizer que eu vou entregar aquele prédio na minha gestão e blá, 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 e blá, blá, blá. Eu não faço isso, vocês sabem muito bem, vocês conhecem o meu posicionamento quanto parlamentar, não preciso fazer essa politicagem, então eu vou seguir nos trâmites legais e normais daquele prédio. Não sei se termina na minha gestão ou na gestão de algum dos senhores que irão me substituir aqui, ou de repente até em outra legislatura, porque a gente não sabe como é que está essa situação pandêmica e o que vai acontecer amanhã. Mas eu gostaria de deixar bem claro a vocês, vereadores, a vocês, cidadão juarense, essa responsabilidade não é só minha, essa responsabilidade é dos senhores vereadores, e os senhores irão acompanhar, que eu faço questão, a minha equipe técnica, nós iremos, Luciano, publicar e divulgar todas as ações desse parlamento quanto a essa construção. Não estou aqui, Marquito, revoltado e magoado, nada. Te disse lá no início, falei, Marquito, Léo, eu quero, meu primeiro pedido para você, não foi isso? É a retomada do prédio, você concorda? Falei, Marquito, sem problema nenhum, se o parlamento concordar, tô pronto, o dinheiro não é meu, né? Tá aí, estarei cumprindo com você, Marquito, à altura, tudo que nós comprometeu, dentro das regras. Só peço que tenha um pouco de paciência e não venha me pressionar, ou de repente com alguém de sociedade. Ó, gente, pressão comigo não cola, de forma nenhuma. O meu posicionamento é um. Não adianta vir pressão comigo, para nada. Principalmente para a construção de um prédio da Câmara, onde meu nome está em jogo e meu CPF está em jogo. Tudo o que eu fizer naquele prédio terá o conhecimento do Ministério Público, Tribunal de Contas, minha controladoria interna e os senhores vereadores e a sociedade juarense. Podem ter certeza disso e é por isso que eu estou deixando bem claro e registrado e ficará registrado os anais desse Poder Legislativo Municipal. Continua a discussão, projeto de lei municipal 015-2021. Vereador Lerto.
Senhor presidente, o senhor foi muito feliz em fazer as suas colocações no início da sua palavra, para que a população de Juara possa entender que acredito que muitos passam ali na frente, na avenida, nem na frente não passa, passa na avenida, e dá uma olhada para aquele prédio e acha que aquele prédio está quase pronto. Então o senhor foi muito feliz em fazer a sua colocação, que aquele prédio não tem instalação elétrica, não tem instalação hidráulica, não tem piso, realmente o teto dele foi feito uma gambiarra lá para poder passar mais um tempo. Vai ter que mexer bastante coisa, mas a gente precisa ter serenidade. Acredito na transparência, nós somos 9 vereadores e vamos juntar as forças de todos nós para concluir esse prédio, que é o grande desejo da população em ver aquilo terminado. No que o senhor precisar de contar com o meu nome, o Wellington Martins, a gente está à disposição para ajudar no que for preciso. Né, vereador Marquito, estamos juntos. A gente precisa dar uma definição, porque a população cobra e cobra com razão, porque é dinheiro público empregado naquele prédio, abandonado. Então a gente vai dar uma destinação, né, vereadora Mônica? um destino certo para aquele prédio agora, retomando as obras para a Câmara Municipal. Sem pressão, como o presidente falou, sem pressão, também não concordo com isso. E dentro dos parâmetros, porque também tem o orçamento já vigente, nós estamos já correndo um ano de 2021, onde o orçamento foi planejado em 2020, não tinha esse prédio na conta dele, então a gente precisa se organizar, o senhor tem toda a razão. Mas tenho convicção e tenho fé que a gente vai dar conta de entregar esse prédio até o final do nosso mandato.
Tirou discussão, vereador Marquito?
É, bem falado, presidente, vereador Wellington. E a vereadora Marta também, sobre mexer no projeto daquele prédio. Realmente tem que mexer. É, quando fizeram ele com a sala tudo de frente com o plenário, a gente sempre tem, em nome do presidente, sempre presidente que passa essa sala aqui do plenário para algumas atividades de alguns órgãos, para estar usando aí, fazer palestra, fazer reuniões. Então seria, com certeza, vai ter que mexer, redequar o projeto. Realmente, como o presidente falou, a cobertura lá muito baixa, se mexer do jeito que está lá, vai ficar muito quente, muito escuro também. É, o que tem a obra lá, ainda bem que ainda a obra é tijolo deitado, é uma obra bem forte, só que, como o presidente mesmo falou, não tem canduíte, não tem nada lá dentro. Quem passa na rua, parece que uma obra está pronta, mas realmente muitas coisas vai ter que mexer, vai ter que fazer lá, e tenho certeza que quem vai ganhar é a população em Juara inteiro, principalmente os moradores que moram ali perto, que vai valorizar as casas deles, e aquela obra não vai se tornar mais um elefante branco. Tem fé em Deus aí, e aprovando esse projeto, essa casa de lei tem o final do mandato aí, estará entregando esse prédio para que a população vê que realmente a gente vai começar e vamos terminar. E vai ter essa comissão também, depois eu quero ver qual os vereadores que querem participar junto com a gente para fiscalizar e ver do começo ao fim dessa obra e prestar conta também junto com o presidente, que nem ele mesmo falou, a responsabilidade não é só dele, é de todos nós, 9 vereadores, que vamos fiscalizar, vamos cobrar e com fé em Deus vai dar tudo certo e essa obra vai ser terminada.
Continua a discussão? Eu só queria também elencar a situação quando a gente fala prédio da Câmara e existe muitos rumores referente ao aluguel aqui do prédio da Câmara. É, nós temos aí um aluguel do prédio aqui do lado, vizinho do Poder Legislativo, é o lugar adequado, que o prédio nosso é aqui, tem que ter, a sala teria que ser o anexo. É, o valor era R$ 9.000, nós tivemos reajuste esse ano, aumentou R$ 461, então é o 461 ou 451, não recordo, enfim, foi o aumento normal que teve aí do reajuste, então R$ 9.461, nós temos 9 salas de vereadores, 2 antessalas, aquela sala que ficou menor, temos a sala da imprensa, são 9, 10, 11, 12, 12, a sala do presidente, 13, a sala de reunião, uma sala grande, 14 salas, e 2 salas aqui no Legislativo, são 15, 16 salas, né, que nós estamos pagando, então, esse aluguel aí, tem 16 salas, aqui no centro da cidade, nós estamos pagando aluguel de R$ 9.461 mês. Dinheiro é público, está no site do Poder Legislativo, é só entrar e ver. Eu aproveito, Marquito, porque tem algumas pessoas que acabam dizendo que a gente está pagando 15 mil, 20 mil, isso é um absurdo. O valor é de R$ 9.461 ou R$ 51 que nós pagamos. Eu vejo, ao meu entender, inclusive um preço, né, Luciano, barato, que a gente paga aqui dentro da cidade. Se você for alugar qualquer salinha aí, é um salário mínimo. Mas, enfim, pagamos isso aí. É só para tirar dúvida de você, cidadão juarense, referente a esse aluguel. Mas, com a construção desse prédio, deixará, claro, de se pagar esse aluguel quando da conclusão da mesma. Continua a discussão do projeto? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 015-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. E quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereadora Mônica foi favorável, né, vereadora?
Favorável.
Vereador, tem que falar mais perto do microfone, senão vai dar problema de novo. Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 015-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 170-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 010-2021.
Processo 170 de 2021, interessados, todos os vereadores, assunto projeto de lei do Legislativo que dispõe sobre a proibição do plantio de muda de árvores da espécie Ficus benjamina, Ficus rectusa, Ficus elástica e Ficus microcarpa, nos logradouros públicos e nas propriedades privadas do município de Juara e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 010-2021. Vereadora Marta.
Vereadores, eu quero relatar aqui a importância desse projeto de lei. A importância de nós, legisladores dessa cidade, tornarmos lei a proibição de plantarmos árvores dessas espécies. Nós sabemos bem que todas as vezes que o Poder Executivo, tendo à frente a Secretaria de Cidade, derruba uma árvore dessas, porque as consequências que essa árvore provocou aí são imensas. Nós tivemos a oportunidade de ver uma reforma aí na pavimentação no entorno da Praça dos Colonizadores e foram retirar da tubulação, da galeria pluvial, raízes de uma ficus que estava plantada num canteiro. Quem é que se lembra o estrago que aquilo provocou? Então, essa espécie não é ideal para se plantar na área urbana, porque as raízes vão tomando todos os espaços. Isso é recorrente em todos os lugares em que tem ficus plantada, tem problemas com as raízes. Inclusive, eu já ouvi relatos de pessoas em que a raiz chegou até no vaso sanitário. Tamanha, vamos dizer assim, o crescimento dessas raízes dessa espécie de árvore aí. É importante que a gente valorize e incentive a arborização da nossa cidade, né? Tanto que o projeto fala que quando derrubar uma fixa, tem que plantar outra no lugar. Mas a gente tem que coibir o plantio dessa espécie aí para evitar problemas futuros.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Eu não sei se vocês têm andado na praça, na nossa praça também está acabando com todas aquelas calçadas, aquelas está bem feia ali também, porque daí a raiz dela que acaba com tudo, tá? Se vocês for dar uma volta na praça, vocês prestem atenção lá que está acabando com a nossa praça, infelizmente ela é terrível mesmo, é só isso.
Continua a discussão, vereador Wesley.
Senhor presidente, como a vereadora Marta citou, realmente, às vezes a população entende de uma maneira que os vereadores estão preocupados, às vezes, com algum projeto insignificante, como árvores, por exemplo, proibir certas qualidades de árvores, mas é sabido por todos, tanto na zona urbana como na zona rural, quem tem essas árvores no quintal, é um tremendo estrago que elas fazem, que as suas raízes são longas e vai buscar água onde tiver. Aqui no centro da cidade nós estamos com muitos problemas nas regiões de galerias de águas pluviais, que estão entupidas devido à raiz dessas árvores. Ali na praça, como o vereador Zé Galvão citou, tem árvore que está cruzando a raiz lá do outro lado, nas lojas ali perto do Correio, naquela região, lugar bem valorizado e não está tendo como tirar, porque tem aquelas lojas construídas em cima, o tamanho do problema que vem causando. Então, assim, a gente tem que pensar a longo prazo e pensar que a gente tem que resolver os problemas. E não é que somos contra as árvores, né? Precisamos inibir árvores que dão problemas e substituí-las por outras que continuam a cidade bonita, cidade arborizada e sem criar problemas para a população.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Realmente, essas árvores são um problema. A gente sabe aqui na legislatura passada, onde o ex-secretário Coronel Pereira foi mexer ali num bueiro aqui na frente do Mercado São José, onde, achando que era só o bueiro entupido, teve que arrancar cerca de 80 metros no asfalto, tirar todos os tubos, e esses tubos estavam tudo tampado de raiz dessas árvores da praça. Não só ali, como a gente vê vários relatos aí, de casas aí que está longe, 40 metros de distância essa árvore, e a raiz vai até lá no vaso e entupindo também. Eu vi numa residência uns 2 anos atrás, que a raiz entrou pelo um cano PVC e entupiu a saída da água dessa residência. Então, é muito importante esse projeto, que proíbe as pessoas plantar. É uma árvore que dá uma sombra muito boa, mas a raiz dela faz um estrago, onde a gente vê muros trincando, calçadas sendo trincadas. Então, realmente, aí o prefeito já tem que aproveitar e fazer uma licitação e comprar aí umas mudas de fruta, principalmente, que não dá raiz também, para estar colocando no lugar nos órgãos públicos da nossa cidade também.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Concordo com o senhor, vereador Marquito, e da gente pensar também no plano de arborização para o município de Juara, né? Da gente escolher as espécies de árvores que o município vai indicar, na realidade já existem algumas, já tem um projeto, né, das espécies de plantas ideais aí para o pessoal plantar na sua moradia, mas também nos espaços públicos. A gente vê sempre muitas críticas, porque eu acredito que muitas pessoas não vão assistir a sessão de hoje e não vão saber dos reais motivos de se retirar essas árvores, né? Mas a grande cobrança da sociedade é pelo que nós vamos substituir, né? A gente tem retirado várias árvores, agora com esse projeto de lei vai ficar muito mais fácil. Lembrando que no próprio projeto de lei fala que precisa passar pelo Conselho de Meio Ambiente, enfim, que precisa acompanhar esse processo. Mas eu fico muito feliz com a notícia que eu recebi do prefeito Carlos Sirena, que ele vai reativar o viveiro municipal, e ele reativando o viveiro municipal, automaticamente ele vai ter as espécies de árvores que são mais adequadas para o município de Juara, como o jacarandá, por exemplo, que faz uma sombra muito boa e não gera prejuízo aí ao asfalto, enfim, gerando transtornos para toda a população, tá? Então o João do Hospital está conduzindo muito bem esse trabalho, espero que com a aprovação desse projeto ele continue melhorando os nossos espaços públicos, especialmente a Praça dos Colonizadores.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Só aproveitando mais uma vez a palavra, senhor presidente, já pedindo, solicitando aí a ajuda dos proprietários de viveiro do município de Juara, já que estamos criando essa lei proibindo a árvore fixa, né, dessa qualidade, que eles também nos ajudem já, não comercializando mais essas mudas, que automaticamente já vai ajudando a não ter problemas lá mais na frente. Então, senhores proprietários de viveiros, fique atento com esse projeto de lei nosso que vamos aprovar, para que vamos substituir. Ajude informando a população de Juara a solicitar uma árvore, qual árvore plantar que não cause problemas, como a Aficos causa para todo o município.
Continua a discussão. Eu gostaria de agradecer aos vereadores que tá assinando junto aí esse projeto. Marta sabe disso, é um projeto, né, Marta? Nós já queríamos ter colocado ele, apresentado ele já na gestão anterior, mas aí tinha outras prerrogativas também. Na verdade, quando a gente vai se apresentar um projeto, já tem prioridade das prioridades que a gente define e acaba ficando aí. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, agradeço os vereadores aqui e deixo bem tranquila a população do município de Juara, que esse projeto nós estamos autorizando aí, é o corte e a poda das árvores, né, que foram citadas aqui com o vereador, o primeiro secretário já leu, e também estamos dizendo que elas deverão ser substituídas com espécies indicadas pelo órgão municipal competente, no caso a Secretaria de Meio Ambiente, ela vai autorizar essa retirada, essa substituição, indicará outra árvore apropriada. E onde entra esse projeto, que seria interessante, senhores, aí apresentar para o Poder Executivo Municipal. O Executivo, nós estamos colocando que compete ele promover campanhas publicitárias no sentido de tornar público os efeitos danosos dessas árvores. Essas árvores, você sabe que elas são árvores fixas, elas têm problema, você está aqui, se você sabe que você trabalha na água de Juara, você sabe as dificuldades que tem, é que essa raizinha, a gente acha que não, ela dá aquela sombra dela, mas aquela raiz dela é danada, né? Ela acaba entrando dentro dos canos aí e causando transtorno realmente para o espaço público, para qualquer cidadão. Nas calçadas você pode observar que ela acaba levantando as calçadas de tão forte que é aquela raiz. Mas deixar claro assim, você cidadão joanense, que não é porque nós estamos apresentando a lei agora, que você já é obrigado a fazer a substituição da sua árvore, você já é obrigado a arrancar a sua árvore. Não, calma, tenha paciência, nós estamos autorizando. Se você tem essa árvore lá, você vê que ela está dando problema para você no passeio público, você está autorizado a fazer essa retirada. Nós sentamos e conversamos muito com a Secretaria do Meio Ambiente aqui, com o Lucas, com o João do Tal, com o pessoal, com toda a equipe que está lá, antes da gente poder apresentar esse documento. E tem aqui também no artigo, no artigo 4º, né, que fica o Executivo Municipal de Juara autorizado a celebrar convênios que se fizerem necessários à execução dessa lei, que poderá firmar convênio, de repente, para substituição dessas árvores, ou para levar o conhecimento da população do município de Juara. E também o Executivo Municipal, ele vai regulamentar a presente lei, né, no que couber aí no prazo de 90 dias, contado da data de sua publicação. As multas, se de repente acontecer algumas multas, também serão aplicadas aí e valores através de decreto do Executivo. Então, deixando a lei bem branda para que o Executivo, através de sua equipe técnica, principalmente a Secretaria de Meio Ambiente do município de Juara, possa regulamentar a altura aí, a substituição e a retirada aí dessas árvores aqui fixas no município de Juara. Colocamos todas elas aqui, já existem vários municípios do Brasil que já existem. Eu tive em Naviraí, Mato Grosso do Sul, acho que foi em 2007, 2008, já tinha uma lei que proibia aí a planta dessa fixa, porque realmente ela é muito problemática aí para todo mundo, tanto para o espaço público quanto para o espaço privado. Mas fique tranquilo, cidadão jorense, que você poderá fazer a retirada se você, por acaso, observar que ela está aí trazendo prejuízos aí ao seu espaço, ao seu convívio com seus familiares. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 010-2021, o mesmo está em primeira discussão. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 010-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 177-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 011-2021.
Processo 177-2021, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box e vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 11 de 2021, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta do município de Juara de pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340, Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006 e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 011-2021. Vereador Luciano.
Bom, pessoal, esse projeto de lei, por que que ele é importante para o município de Juara e por que isso é a tônica da vez? A gente tem uma lei muito conhecida e infelizmente muito utilizada, que ela visa punir os agressores, qualquer tipo de violência contra as mulheres. Ela é uma lei que ela nasceu e começou a ser discutida a partir do ano de 2001 pela ausência de tomada de decisão do Poder Executivo a nível nacional, né? E o STF, através de omissão do Estado, negligência e muita tolerância à violência, ele fez com que o Poder Executivo Nacional tomasse uma decisão e enfrentasse e tomasse para você a responsabilidade de cometer os crimes, lutar contra os crimes contra as mulheres, né? Por que que é importante para nós, tanto para o Poder Executivo, para a Prefeitura Municipal de Juara, quanto para a Câmara de Vereadores do município de Juara? Por que que é importante para a gente? A gente vai estar contribuindo com os princípios de administração pública da moralidade, né? Se a pessoa ela comete esse crime de violência, o que que nós temos que nos posicionar? Nós, enquanto sociedade, enquanto Poder Legislativo, a gente tem que assumir essa responsabilidade de enfrentar a violência doméstica. Toda vez que acontece um crime de feminicídio no município de Juara, a imprensa se choca, as redes sociais se comovem, os vereadores se posicionam. Mas e as ações? Quais ações que nós iremos desenvolver para enfrentar isso? Esse ano, hoje na Casa de Leis, nós estamos votando esse projeto. Hoje entrou um projeto muito importante também da Comissão das Mulheres dessa Casa, que é um projeto que vai tentar inserir na cesta básica do município de Juara, itens muito importantes para as famílias carentes, que é um kit de absorvente. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Então, o que que nós fazemos hoje? Se esse projeto ele for aprovado, a gente vai vedar a contratação do município de Juara, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, de homens que foram condenados, transitados e julgados contra a violência contra as mulheres. É um projeto de lei que ele já tem uma decisão do STF como constitucional, porque ele ajuda a preservar os princípios básicos da administração pública. E nós, da Câmara de Vereadores de Juara e o prefeito do município de Juara, ele mais uma vez, se ele aprovar esse projeto, ele mostra que ele é preocupado com os altos índices que a gente tem, principalmente na pandemia, de crimes contra as mulheres. Então, por isso, esse nosso posicionamento forte de uma política de tolerância zero com os agressores aí da lei Maria da Penha.
Para discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 011-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Zé Eduardo Box?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Vereador foi favorável?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 011-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 183-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 012-2021.
Processo número 183-2021. Interessados, vereadora Marta Dalpiaz, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 12-2021, que dispõe sobre a denominação do Centro Especializado em Reabilitação SER, localizado neste município e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 012-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós sabemos aí que perdemos uma grande liderança no Vale do Arinos, um patriarca de uma família pioneira, né, o senhor Edson Miguel Piovesan, e foi chefe do Poder Executivo do nosso município. Nada mais justo do que homenageá-lo como uma obra grandiosa como o CER. O CER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, que nós tivemos oportunidade de visitar e ver como que aquela obra importante para o município de Juara merece levar o nome do seu Edson Piovesan, principalmente porque a obra teve início na gestão dele, né? Foi seu Edson que deu início àquela obra e que vai ser concluída agora na administração carcereira. Então, essa é uma homenagem dessa Casa de Leis a uma pessoa que se dispôs a entrar neste mundo político, que é condenado por tantos, né, meus colegas? Porque se tem uma coisa que o político é julgado todos os dias. Então tem que ter muita coragem para colocar o seu nome à disposição. E seu Edson era um homem que veio para esse mundo apenas para realizar um desejo de fazer parte dessa história e administrar nosso município. Então, essa homenagem é uma forma do município de Juara agradecer a sua contribuição.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, o vereador Amarte se posicionou muito bem. Senhor Edson Miguel Piovesan, uma pessoa de boa índole, pessoa que há muitos anos veio construir seu patrimônio em Juara com a tua família, trabalhando, aguerrido com toda a tua família, teus irmãos, teus filhos, tua esposa, e infelizmente nos deixou tragicamente em um acidente. Prefeito desse município também foi, onde contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso município, pôs um pingo nos i, como se diz no ditado popular com relação ao executivo, começou a colocar o pingo nos i no mandato do senhor Edson Piovesan. É uma pessoa que fez um excelente trabalho, sempre ajudou a comunidade de Juara, tudo que precisou, todos os movimentos sociais que aqui estiveram, ele e seus irmãos sempre se posicionaram muito bem ajudando o município de Juara, nunca mediu esforços para isso. Uma pessoa, igual a vereadora Marta falou, colocou o nome na política, que realmente não é fácil. A pessoa colocar o nome para ser um possível candidato já é avacalhado frente à população, mas ele teve essa disposição, colocou seu nome, fez o seu trabalho, bem feito, deixou o município em andamento. Infelizmente foi tirada a tua vida num acidente trágico, nos deixou. Mas merecidamente estamos trazendo aí uma honrosa denominação, né, Marta, nesse centro aí com o nome do seu Edson Miguel Piovesan, que é o meu ponto, ao meu ver e ao ver da população de Juara, de muito bem visto.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 012-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 012-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 219-2021, referente ao requerimento 027-2021.
Processo 209-2021, interessado, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa. Assunto, requerimento número 27-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes, a emenda substitutiva 05-2021, que substitui a redação do projeto de lei do Legislativo 004-2021.
Está em única discussão requerimento 027-2021. Eu gostaria aqui, eu vou entrar no detalhe depois da emenda substitutiva, inclusive uma emenda do projeto da autoria da vereadora Marta. Acredito, não sei, vereadora Marta, salvo engano, se é um dos primeiros projetos que eu faço emenda, porque eu tenho, vocês sabem disso, o parlamento tem essa prerrogativa da gente dificilmente fazer uma emenda em projeto de parlamentares. Mas é a situação que veio ocorrendo e a demanda também da sociedade, está aqui o Guilherme também, que é uma das pessoas que tem essa prerrogativa dessa aprovação desse projeto, enfim, outras pessoas, e nós também temos essa convicção, então por isso nós fizemos essa emenda substitutiva que eu irei depois discutir com os senhores. Só estou solicitando então o regime de urgência e a dispensa dos pareceres da mesma, porque já se foi discutido, muito já foi debatido em rede social. A princípio, na apresentação desse projeto, eu havia pedido, e os senhores se lembram muito bem, que a possibilidade da realização da audiência pública não foi realizada, as comissões preferiram não realizar a audiência pública, enfim, é um projeto que já vem tramitando em vários municípios brasileiros, vários estados brasileiros, então os colegas achou por bem não fazer, não realizar essa audiência pública. Eu não tinha lido na íntegra o projeto, na verdade, porque quando é projeto de vereador, normalmente não é falha, mas normalmente a gente não se lê. O vereador fez um projeto, quando chega aqui, o vereador Eto hoje protocolou um projeto dele, e eu já pedi para dar entrada hoje no seu projeto. O vereador tem a prerrogativa dele, nós temos que respeitar. Mas já nós fizemos aí, a vereadora Marta, falei para Marta sexta-feira que eu estaria elaborando uma emenda nesse projeto de lei, e aí nós estamos solicitando então um regime de urgência, dispensa parecer, já para aprovar e já acabar com essas ações, porque fica com muito disque me disque, e esse disque me disque para mim não interfere em nada, eu não tô nem aí com pressão de ninguém, já falei que eu não adianta me fazer pressão, mas enfim, fiz da forma que eu acho que tem que ser realizado. Os senhores podem debater depois a emenda substitutiva. Por isso, continuo a discussão, o regime de urgência dispensa pareceres. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência dispensa pareceres, eu vou colocar o regime de urgência em votação e após a dispensa dos pareceres, rapidinho para apreciação dos senhores. Está em única votação o regime de urgência do projeto de lei da emenda substitutiva 005-2021. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado o regime de urgência da emenda substitutiva 005-2021. Está em votação a dispensa dos pareceres das comissões permanentes à emenda substitutiva 005-2021. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador favorável. Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento 027-2021, requerendo a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes à emenda substitutiva 005-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura e solicito que o mesmo faça a leitura na íntegra desse projeto da emenda substitutiva 005-2021.
Emenda substitutiva 05 de 2021, autores, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa. Substitui a redação do projeto de lei do Legislativo 04 de 2021, que dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício de estampido no município de Juara, estado de Mato Grosso, e dá outras providências. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica proibida a fabricação, comercialização, armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos incluídos nas classes B, C e D do Decreto de Lei 4.238, de 8 de abril de 1942, que não atendem aos limites de emissão sonora estabelecidos em regulamento. Inciso 1º. A proibição se estende a todo o município de Juara, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas públicas ou locais privados. Inciso 2º. O transporte que tenha como origem e destino outros municípios da Federação é lícito, desde que apenas circule no município de Juara, não podendo ser armazenado, ainda que temporariamente. Inciso 3º. O regulamento de que trata o caput fixará os limites de emissão sonora para cada classe de produto abrangida por esta lei, considerando seu impacto sobre a saúde de pessoas e animais. Artigo 2º. O descumprimento ao disposto nessa lei acarretará ao infrator a punição de multa correspondente a 150 UPFM, Unidade Padrão Fiscal do município de Juara, e se a infração for cometida por pessoa jurídica, 400 UPFM, se a infração for cometida por pessoa jurídica. Parágrafo único. O valor da multa será dobrado em caso de reincidência, entendendo-se como reincidência o cometido da mesma infração no período inferior a 30 dias. Artigo 3º. A fiscalização e aplicação de multas decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública municipal. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias, contando da data da sua publicação. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Está em única discussão a emenda substitutiva 005-2021. Eu vou discutir primeiro. Você quer discutir, vereador? Só para me justificar a emenda do projeto da vereadora. É até bom para que os senhores tenham conhecimento da prerrogativa dessa emenda. A princípio, eu quero enaltecer a vereadora pela ideia do projeto. Segundo, Eu fui um dos vereadores que votou na primeira discussão contra o projeto. Por quê? Primeiro, nós estamos no parlamento, nós temos as prerrogativas e eu gosto muito de ouvir os companheiros. E uma das fundamentações, o projeto de lei, ele não foi instalado e não foi publicada a pauta da sessão na sexta-feira, nas 48 horas. A vereadora Marta vai me confirmar domingo, dia 9/5, às 13h09. A vereadora mandou uma mensagem no domingo, perguntando referente ao projeto dela. Léo, e meu projeto do Fogos? Vai ou não vai? Falei, não sei, vereadora, você que manda. Não foi isso, vereadora? Por quê? O projeto da vereadora, ele deu entrada, ele passou pelas comissões, ela sofreu aquela outra emenda substitutiva, que deveria ser uma emenda modificativa, porque apenas modificou dois artigos dos senhores na comissão, mas tudo bem, não vem ao caso. Mas enfim, eu estava com outras prerrogativas lendo e acabei, falei com a vereadora e coloquei então na pauta, fiz da mesma forma que hoje a vereadora Sandra já questionou referente ao nosso projeto das gestantes, de última hora. Eu espero que meus técnicos e eu me corrija que isso não aconteça mais, mas também os senhores nas comissões, para que não aconteça mais essa prerrogativa de colocar projeto de última hora. Enfim, coloquei o projeto, os senhores vereadores, depois da realizada emenda, conversaram com seus eleitores ou pessoas da sociedade, enfim, foi o que os senhores questionaram aí. E achou que deveria fazer uma emenda diferenciada, segundo os senhores me posicionou. O vereador Marquito inicial votou contra a emenda, depois se absteve de votar do projeto. Naquela semana e nesse dia todo, nós estamos preocupados, estamos junto com o prefeito atrás de recursos públicos. Vocês sabem disso, vocês todos, vereadores, tá? Vocês estiveram frequentemente em Cuiabá, pavimentação asfalto de aeroporto, pavimentação asfáltica do Porto Seguro, do Cruzeiro do Sul, uma emenda da deputada Janaína com o deputado Carlos Bezerra de R$5.000, que está para definir de pavimentação asfáltica aí R$5 milhões. Rua Argentina, que os moradores tiveram hoje de novo reclamação, enfim. Eu tenho em contato também com o seu Álvaro Pascoaloto, que é o dono um futuro empreendedor aqui no município de Juara, que está dependendo de uma ação nossa, uma ação minha, inclusive para a possível abertura daquela rua, onde ele vai construir o mercado abaixo do mercado, abaixo do posto dos Alza. Eu tenho, já tinha que ter ido, na verdade, ter uma reunião com os proprietários daquela região, proprietário que é do Novo Horizonte, enfim, a gente tem a prerrogativa, Marquinhos, de abrir aquela rua abaixo dos Alza, tem o terreno dos Alza, tem a área dele, e abrir uma rua que vai dar acesso direto ao Jardim Paranaguá, até para o fim de carga e descarga do próprio mercado. Então a gente tem essas atribuições e outras atribuições. O projeto de vereador foi o que eu disse aqui agora há pouco. Eu não leio o projeto de vereador. Eu já autorizei a assessoria jurídica fazer, e vocês sabem disso, vocês pedem a assessoria jurídica e também a nossa assessoria técnica. A ideia e a sugestão são de vocês, o projeto é de vocês, as prerrogativas são de vocês. E assim, desde meu primeiro mandato, que estou no sexto mandato hoje, eu tenho essa prerrogativa de muito pouco se discutir e muito menos fazer emenda em projeto de parlamentar. Até porque nós temos acesso um com o outro aqui, e se eu vir o projeto, eu posso muito bem chegar no vereador Marquito, na vereadora Marta, enfim, e propor no vereador Wellington, está apresentando o projeto, para o Wellington, esse artigo que está assim, você poderia fazer assim, o que você acha? Você mesmo faz, o projeto é seu, porque é a sua autonomia. Então, eu nunca fiz emenda em projeto. Mas esse projeto foi uma situação diferenciada. Eu peço desculpa aos colegas vereadores por ter colocado o projeto de última hora. Entendo a votação dos senhores, terão a ampla direito, né, a defesa ou contraditório, os senhores que vão ver. Tem a emenda que nós discutimos, essa emenda desde sexta-feira, discutimos ela hoje, né, para estar apreciando. Claro, conversei com a vereadora Marta, inclusive com a vereadora Sandy hoje à tarde, já no finalmente dessa emenda, na hora que estávamos terminando de concluir esta emenda. Teve algum manifesto em rede social? Eu vi muito pouco, viu, Guilherme? Vi um vídeo seu. A Dani mandou para mim o seu vídeo. O Anderson Rosa, no dia da votação, eu já havia votado o projeto. Ele tem um filho autista, não sabia. Ele me questionou. O Bocalão do Gás me mandou hoje um negocinho de... Acho que vocês fizeram lá, dos animais. Enfim, essas são as pessoas que falaram comigo. E também não é por isso que eu fiz a emenda. E nem é por isso, por causa de vídeo de ninguém, de pressão popular, que eu vou votar. Eu tenho que votar na minha convicção. O que eu acho que é correto, é correto. Da mesma forma, quando eu apresentei aqui, não sei se a vereadora Marta ou Marquinhos estava aqui, quando eu apresentei uma emenda no terreno referente aos terrenos baldios do município de Juara, que era R$120 uma multa do terreno baldio, e eu joguei para 800 na época. Me falaram que eu iria ser criticado, tudo, enfim, mas é uma prerrogativa que eu achei, tive algumas críticas, outros elogios, enfim, é um parlamento. Parlamento não é um mar de rosa, parlamento tem as discussões, e essa é uma discussão. Agora, a prerrogativa de se proíbe fogos ou não, é uma prerrogativa do parlamento, é uma prerrogativa que você tem que ver a situação das pessoas, a situação dos animais, mas você também tem que ver a posição socioeconômica do parlamento. Você não está aqui discutindo proibir fogos e vai definir só por uma área, você tem que pensar nas outras áreas. Nós temos pessoas, nós temos CNPJs aqui que nós estamos matando, e quando quando eu falo nós estamos matando, são nós, poder público, que nós somos obrigados a tomar algumas ações, o prefeito, e nós, em parceria com o prefeito, se acaba elaborando alguns decretos de lockdown e fechando, e acaba se matando o CNPJ. Nós sabemos disso. Infelizmente, o prefeito quer, nós quer? Não, nós não queremos. Mas nós somos obrigados a tomar essas decisões por causa da pandemia. E acabamos danificando e prejudicando-se muitos CNPJs aí. Nós estamos vendo o desemprego na marquita que está acontecendo. Então, nós temos sim comerciantes que têm fogos. Nós temos comerciantes que têm rojão. Que eu sou totalmente favorável ao fogos, mas eu sou contrário ao rojão. Tá? E eu quero dizer, vereadora Marta, direciono a senhora, pelas emendas que fiz, e vou ler a emenda daqui um pouquinho aqui, que estudei, eu peguei inclusive livrinho desses fogos para estudar, porque as pessoas falam, ah, vamos soltar fogos sem estupido, que não faça barulho nenhum, só aqueles fogos bonitos. Mas aí eu fui estudar, fui atrás de pessoas que, eu estou de sexta-feira e hoje, sábado, verificando. Então está aqui todas as situações do fogo, todas as ações do fogo, para a gente ter essa delimitação de se proíbe isso, proíbe aquilo, como vai ser feito, quem que adquiriu esses fogos. Eu tive comerciantes que me ligaram na época do projeto da vereadora, na segunda-feira, e agora aqueles fogos que eu adquiri, inclusive eu não falei nada na sessão, eu nunca voto no projeto sem discutir ele, ainda mais contrário, eu não falei nada na sessão, essas pessoas, e agora, como a proibição do fogo, porque as pessoas já acham assim, ó, às vezes acabam não falando com o parlamentar, acabam não assistindo a sessão, ah, se proibiu o fogo, então a partir de amanhã já não pode mais, e o que nós compramos? E os nossos estoques? Porque a pandemia chegou em junho, e nós já tínhamos adquirido fogos para o final do ano, que acabou não se tendo, não está tendo evento, né? Nós estamos num momento, infelizmente, pandêmico, então não se tem evento, é proibido evento, então tem aqueles estoques. Então você tem que pensar na questão econômica do município. Aí nós acompanhamos, tentamos acompanhar aquela lei do governo federal, que está tramitando no Senado Federal, ela já passou para a Comissão de Meio Ambiente, claro, louvável, tem que passar mesmo, mas ela está na Comissão de Assuntos Econômicos do país. Então, quer dizer, está lá desde 2019, está estudando essa proibição ou não. Aí os municípios, alguns estados, tomaram esse direcionamento, como a vereadora Marta tomou, de já apresentar a lei para já se amenizar a situação aqui no nosso município, que é louvável, claro. Nós fizemos essa emenda, então. Eu coloquei a emenda da vereadora Marta. Deixa eu explicar ela primeiro, né, vereadora? Ela estava dizendo que era proibido a queima e a soltura de fogos. Ótimo. Se é proibido, é queimas e soltura de fogos. Os vereadores fizeram a emenda, por isso que eu falei que teria que ser uma emenda só, mas tudo bem. No artigo 2º, que era 25 PFM, os senhores jogaram naquela emenda que foi reprovada para 50 PF. Beleza. E esta lei entra em vigor na data de 90 dias, os senhores colocaram 180 dias. Nós, inclusive, deixamos na emenda 180 dias, embora eu já recebi algum pedido de 365 dias, mas aí, como eu disse aqui, ela vai disciplinar quem, como, de que jeito o Executivo Municipal de Juara, porque ele tem essa prerrogativa e tem os técnicos dele lá, mas tem a lei da mesma forma, nos mesmos moldes que a vereadora Marta fez aqui. Nós colocamos assim, fica proibida a fabricação, a comercialização, o armazenamento, o transporte, o manuseio, utilização e aí queima e soltura de fogos. Por quê? Porque se nós proibirmos, meu ver, se nós proibir apenas a queima e a soltura de fogos, mas está autorizada a comercialização, o transporte, o armazenamento dele, como que nossos fiscais vai fiscalizar? Por exemplo, o vereador Wellington Martins, ele não gosta... Um exemplo, vereador. O vereador Wellington Martins, ele não gosta de mim. Nós temos uma lei que está dizendo que não pode ter soltura e queima de fogos. Isso não acontece no Juara, claro, né? Mas vamos dar um exemplo aqui, não é, vereador? O vereador vai lá na perto da minha residência e pega um tijolo, um fim, com aqueles fogos que eu odeio, que está aqui. Até eu trouxe uma caixa para mostrar aqui qual que é esse fogo, que é um de 3 tiros, de 21 tiros. E coloca lá, e no tampinho dele coloca um cigarro e deixa queimando lá. O vereador sai de bicicleta, de carro, onde for, vai lá no bar ou na lanchonete, está com alguém lá e o fogo estoura lá em casa. Aí, às vezes, não só ele não gosta de mim, às vezes eu sou um cara tão mau que nem a fiscalização não gosta de mim, e algumas outras pessoas também não gostam de mim. Até eu provar que focinho de porco na tomada, a fiscalização chegou lá e já viu que o rojão estava na minha casa, e soltou o fogo lá na minha casa. Algumas pessoas que, infelizmente, nós temos, seres humanos, às vezes não tem um conhecimento aprofundo, e vai na rede social e fala, ó, fulano lá soltou fogos, e aí já vira aquele trem, aí um ouviu dizer que o Elton fez isso, outro já falou, ele fez mesmo porque eu ouvi, e não viu nada, então, enfim. Então a gente se preocupou com a fiscalização. Falei com a Sandy e com a Marta, hoje achou até que eu fui um pouco, Sandy, um pouco meio duro nisso aqui, mas se é para proibir, vamos proibir de uma vez. Eu acho que é por aí. Então nós já temos que proibir, sim, essa comercialização. E aí nós deixamos aqui, mas e se Juara proibir, Juína não proibir, Novo Horizonte não proibir. Aí o cidadão, ele sai de Novo Horizonte, um exemplo, ele vai lá em Juína e busca esses fogos. Aqui está dizendo a lei que ele não pode fazer o transporte. Aí nós colocamos aqui que o transporte que tenha como origem e destino outros municípios da federação é lícito. O cara pode passar por dentro do município sem problema nenhum para levar no município que é autorizado, né? É lícito. Desde que apenas circule no município de Juara, não podendo ser armazenado em Juara, ainda que temporariamente, certo? Aí nós colocamos aqui também que a regulamentação que trata o cabo desse artigo fixará os limites das emissões sonoras para cada classe de produtos abrangida por esta lei, considerando seu impacto sobre a saúde das pessoas e de animais. Isso aí o prefeito vai ter que fazer um decreto, ele que vai estudar a viabilidade de soltar ou não. Alterei aqui a UPFM, a multa para o cidadão civil, que havia colocado a Marta 25, na emenda colocou 50, eu coloquei para 150, porque se é para não fazer, mas com multinha baixa, você tem que sentir algo que vai ser no bolso do cidadão. Para 150 UPF, e por jurídica, pessoa jurídica, empresa que fazer essa venda, essa comercialização, 400 UPFM. E se em 30 dias ela for rescindida, a fiscalização pegou novamente, vai ser dobrada esse valor dentro de 30 dias. E assim, sucessivamente, pelo Executivo Municipal. Nós tivemos aqui, quem vai fiscalizar? Como vai fiscalizar? Nós colocamos aqui no artigo 3º também, que a fiscalização e aplicação das multas decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública municipal. Quer dizer, nós tivemos alguma reclamação de alguns militares, mas já vai sobrar também para a polícia militar, igual está sobrando o Covid, enfim, é uma lei municipal, tem que ser a nossa fiscalização dos órgãos competentes, acredito que a SEMA que irá fiscalizar. Manteve aqui o projeto da vereadora que os 90 dias que ela entrará, para 90 dias, o prefeito regulamentar ela, o prefeito tem 90 dias para regulamentar, acredito que a vereadora deve assentar com o prefeito, com a equipe técnica, inclusive do meio ambiente, para regulamentar a lei, e essa lei entra no prazo de 180 dias, foi o mesmo dia que ficou na emenda dos senhores vereadores também contemplando aquela emenda. Então, por isso que nós fizemos essa emenda, gostaria de deixar bem claro aos senhores que o Executivo vai regulamentar, até porque eu vou até mostrar aqui fogos, eu até trouxe aqui os fogos, porque eu estudei deles, Marta, para mostrar fogos que realmente, o fogos mais ruim que tem é aqueles chamados rojão, aqueles que é o problema. Aqueles que danificam as pessoas e os animais. Tá aqui, Luciano, esse aqui. Esse aqui, por exemplo, isso aqui é um absurdo. Isso aqui que tira dedo das pessoas. Esse aqui realmente já teria que ser proibido há muito tempo. Mas é esse aqui que quando se faz um aniversário, que se ganha um time ganha um jogo, você vai em qualquer mercado e compra isso aqui. Todo mundo solta isso aqui diariamente. Você sabe disso. É esse aqui, que é o de 12 tiros, de 21 tiros, enfim, esse aqui é o rojão. Esse aqui é um que eu acho que já teria que ser proibido, isso aqui eu tenho certeza que com o decreto do prefeito vai regulamentar, ele vai ser proibido. E aí nós temos esse aqui, que é conhecido, acho que todo mundo conhece aqui, que é o danado, isso aqui chama-se treme-terra. Esse então, esse já deveria ser, isso aqui é um perigo, né? Mas aí nós temos, esse aqui. Esse aqui é o fogos bonito, que pode soltar à noite, né? Só pode soltar esse fogos aqui quem é um profissional. Não é qualquer um de nós que vai soltar esse fogos, vai ser regulamentado pelo Executivo. Esse aqui que solta aqui no noturno, né? E não me pergunta como é que solta isso aqui que eu não sei, nem quero. Mas tem que soltar para um profissional que é autorizado pelo Exército, enfim, não sei por quem é. Mas esse fogos aqui também, Marta, ele também tem um estupido. Ele, na hora que ele vai subir, ele vai fazer um barulho. Nós temos esse aqui, que é da classe A, que ele também tem estupido, né? Tá aqui até o Eduardo disse que ia levar pros filhos dele. Isso aqui é mais conhecido como peito de véia. Quando você solta, ele faz um barulho também, ó. Aí, fez o barulho, deu estupido também. Então ele tem que ser regulamentado também. Então você não pode chegar e se proibir tudo. Mas aí essa prerrogativa de como funciona, até em atendimento, no decreto do governo federal, 4.231 de 1942, que aqui tem as categorias e as classes. Acredito que o Executivo deva regulamentar em cima disso aqui. Cada município vai ter a sua prerrogativa para regulamentar, né? E aqui fala que é 0,25 centígramas. Não, é centígramas aqui. Centígramas. É de pólvora, né? Então sim, cada um tem, porque para o fogo subir, ele tem que ter um estampido. Quanto? Aí tem que ser alguém profissional. Então é por isso que a vereadora Marta não havia colocado no projeto dela. Eu não coloquei na emenda, mas nós deixamos sim o projeto com as proibições, mas bem branda para que o Executivo, claro que sente com a vereadora que é autora do projeto, acredito que vai sentar, com a sua equipe técnica, com a SEMA. Eu acredito que ele deva procurar as associações dos filhos autistas, a Associação Quatro Patos, e vá trocar essa ideia com vocês. Esse seria o objetivo, quando eu disse aqui, quando o projeto da vereadora deu entrada, que poderíamos fazer audiência pública para ouvir toda a população. Ouvir quem? A associação, quem gosta dos animais, ouvir os pais que têm os filhos com autismo, e também ouvir o pessoal do comércio socioeconômico. Porque para nós criar uma lei, nós temos que criar uma lei, Marquito, que ela não vai olhar só para um lado. Nós temos aqui olhar uma lei que vai atender o município no todo, tanto um lado como o outro lado. Isso é a prerrogativa do parlamento. Então, Marta, eu acabei votando por essa prerrogativa que acabei errando, coloquei seu projeto de última hora. Os vereadores, às vezes, a gente ser presidente, vocês sabem disso. Não é fato, porque às vezes a gente coloca um projeto, outro não quer e acaba. Mas, enfim, entendi a situação dos vereadores, acabei votando contra o projeto da vereadora Marta. Poderia até ter falado para ela antes, mas não discuti o projeto. fiz questão de não discutir aquele voto no primeiro momento, porque eu sabia que teria a segunda discussão e nós iríamos discutir a segunda votação do projeto. Eu achei melhor, já que é para vetar, já que é para proibir, se faça de uma forma rigorosa para que isso não aconteça. E agora está aí, na mão dos senhores, a apreciação dessa emenda substitutiva, se for aprovada, e aí o Executivo tem o prazo aí do máximo 90 dias para que regulamente, da forma que ele achar necessário. Inclusive, ela está branda, da forma que vocês ouviram, o primeiro secretário Luciano leu a lei, e aí o que vai mais direcionar, Wellington, vai ser o decreto do prefeito, que vai dizer o que pode, o que não pode, quando pode e de que forma pode. Hoje a vereadora Sandy, acho que ela vai falar também, já recebemos algum questionamento. Da forma que tem vocês que questionam, tem outras pessoas, além do sócio econômico. Por exemplo, o pessoal da aldeia indígena lá, da Juína, para chamar os caras tem que soltar um rojão, e agora, vai liberar para ele? Pode. A pessoa, quando a Marta falou, se perder alguém no mato, acha com rojão. Mas se for polícia, alguém vai ter essa prerrogativa. O prefeito vai ter que regulamentar nisso no decreto. Porque nós não podemos pegar uma lei e detalhar a lei. Nós temos que fazer uma lei dessa forma. E aí vem o decreto, que é já exatamente dentro das regras do trâmite, para que o decreto, então, possa fazer. Então, o que eu pude contribuir, vereadora Marta, eu contribuí dessa forma. Eu espero, eu acredito que eu atendi, o posicionamento, o pensamento da vereadora, da forma que a vereadora me passou, que eu ouvi a vereadora em rede social, que seria essas ações de se proibir desta maneira. A classe A a gente nem colocou, Marta, porque a classe A, claro que ela vai ser regulamentada também por decreto, mas é esse que nós falamos aqui, esse pequenininho aqui, que nem o Luciano, não tem medo. Mas o prefeito que vai regulamentar essas ações aí quanto a esses fogos do município de Juara. Eu falo para vocês porque nós, realmente, para falar aqui, a Marta falou, eu tive que estudar, peguei um livrinho aqui, tive que estudar de fogos. Nunca imaginei, mas eu tive que estudar para poder ver o que, que é, como é que eu vou falar e fazer uma lei sem saber o que, que eu estou fazendo. Mas achei interessante, acho importante. Tem um filho pequeno também que, às vezes, quando estoura fogos, ele acaba... A criança é assim mesmo, né? Os animaizinhos... Eu tinha uma cachorra, ela faleceu, pegou com a doença do carrapato, não consegui salvar. Era minha companheira, não quero mais cachorro, porque a gente já pega muito quando o bichinho morre, não é fácil, né? Mas a gente está aqui para ajudar o que for necessário. Então, a nossa emenda está aí, está sendo apresentada pelos colegas vereadores. Sei que foi de última hora, a vereadora Sandy acabou de falar da outra prerrogativa também, do outro projeto nosso da gestante, mas está aí e os vereadores aprovaram o regime de urgência, tinha dispensa pareceres, e essa prerrogativa, então, está com os senhores. Continua a discussão, vereadora Marta.
Na discussão do projeto na semana passada, eu usei uma expressão que é muito comum em história, como sou professora de história, que é fazer lei para inglês ver, né? Na época, o Brasil fez inúmeras leis para gradativamente abolir a escravidão, mas na prática isso não aconteceu. E aí nasceu essa expressão, fazer lei para inglês ver. Essa lei, o que me levou a propor essa lei para esse parlamento, como eu disse naquela discussão, primeiramente foi um chamamento da Associação Anjos de Quatro Patas, e o Guilherme está aqui, que não me deixa mentir, né, Guilherme? Mas, no processo de construção da lei e de estudar mesmo as leis vigentes em outros municípios, eu vi como que era importante a proibição de fogos de estampido para as crianças que têm transtorno, que têm autismo, né? Crianças que têm transtorno do espectro autista. Eu tive a oportunidade de conversar com mães e elas fazerem relatos emocionantes, né? Então, eu, como autora dessa lei, eu não tenho a menor preocupação em a lei ser alterada por outros vereadores. Eu acho que a construção das leis aqui tem que ser coletiva, porque uma cabeça pensa, duas cabeças pensam melhor do que uma. Eu não tenho essa preocupação. E eu tenho certeza que toda a discussão que a sociedade juarense promoveu a respeito dessa lei fez com que cada vereador repensasse o seu posicionamento. Porque quando a gente é chamado pela sociedade a entender aspectos de uma parcela que a gente não conhece, eu também não conhecia, né? Eu fui levada a conhecer, por conta desse projeto de lei, a realidade de mães e pais de crianças com transtorno do espectro autista, e ver a angústia que eles vivem em decorrência de todo tipo de desestabilização dessas crianças, fez com que eu tivesse, né, o empenho que a lei chegasse até esse parlamento e fosse aprovada. É claro que na sessão anterior eu saí daqui decepcionada, porque eu não consegui me fazer entender pelos meus colegas. Mas Se o vereador Léo Boy achou por bem fazer uma emenda na lei e tornou a lei muito mais dura do que de fato ela era, né, proibindo inclusive o comércio de fogos de estampido, o que eu tenho a dizer é que eu agradeço a contribuição, a colaboração na construção da lei. O meu objetivo final é que a lei seja aprovada, é que essas crianças possam ter uma vida igual a qualquer cidadão, ou pelo menos que chegue perto, né? Que os animais sejam protegidos. Esse é o objetivo de quem faz uma lei, é atender uma parcela da sociedade e que a lei chegue até essa parcela da sociedade, né? Eu quero aproveitar esse momento aqui e falar para todas as pessoas que se solidarizaram com o projeto de lei em rede social e foram em busca de conversar com seus vereadores, os seus representantes e falar da necessidade da aprovação dessa lei. Eu não tenho a menor vaidade de aprovar uma lei de minha autoria. A minha vaidade está em ela ser executada, ser cumprida e uma parcela da sociedade ser atendida. É isso que a gente quer. A gente quer uma cidade melhor para todo mundo. E quando eu falo todo mundo, a gente tem que incluir essas minorias. Hoje, o Eduardo falou da intenção dele de apresentar um projeto de lei nesse sentido. Quanto mais legisladores que estejam atentos às demandas da sociedade a gente tiver aqui nessa Casa de Leis, melhor a nossa cidade será. Não tenha dúvida disso, tá? Se a lei for aprovada, eu vou sair daqui muito feliz, porque vocês entenderam quanto que é importante uma lei dessa para quem é atingido. Fogos de estampido é bom? Pode até ser para algumas pessoas, né? Fazer aquele monte de barulho lá deve ser legal para algumas pessoas. Mas para a grande maioria, aquilo incomoda. E olha que a lei não proíbe queima de fogos. Vamos continuar tendo queima de fogos. Como o vereador Léo falou, até aqueles fogos coloridos, eles provocam estampido. Mas nada como uma salva de rojão, né, vereador Léo? Que desestabiliza qualquer um. Até me lembro, numa ocasião que a gente estava numa festividade na praça, um 7 de setembro, e queimaram fogos. Eu tive um troço lá, o vereador, coitado do vereador Hélio Castão, o ex-vereador, que me socorreu na hora. Porque se eu, uma pessoa de 1,80m, levo um susto, imaginem as crianças, imaginem crianças que têm transtorno, imaginem nossos animaizinhos. Então, vereador Léo, obrigado pela sua contribuição, pela sua sensibilidade, e eu espero que todos aqui tenham entendido o propósito real desse projeto de lei.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Sim, Marta, concordo com você. E fica também, né, Marta, não só a gente que gosta de cachorro e gato, também fica as pessoas que tenha, né, essas pessoas que nem você disse, que seja também favorável, não pelos prazos que a gente tem, ser favorável pelas pessoas que têm suas reservas, né, que já comprou, na realidade, né, dá tempo de sair dos seus estoques, né? Dá tempo de sair dos seus estoques, que não prejudica ninguém também. O tempo eu acho que hábil, já colabora com quem tem os seus estoques, já ajuda bem para sair dos seus estoques, não precisa mais. Era isso.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Bom, em primeiro lugar, parabenizar, Marta, você, né? Eu acredito que foi um projeto que eu comecei a acompanhar depois que o projeto começou a transitar nas comissões. Provavelmente é um projeto que lhe rendeu pessoas favoráveis, pessoas críticas, mas é um projeto que ele tomou grandes proporções, principalmente da última semana para cá, né? Um projeto que entrou na pauta da semana que vem, da semana passada, que a gente já tinha contribuído com uma emenda impositiva, e é um projeto que ele tornou relevante e deu proporções para outros temas, né? Que, como o caso da proteção aos animais, que a gente já tem colegas vereadores que estão trabalhando com essa temática, que é muito importante, mas agora a gente tem que assumir um compromisso, né? Nessa ideia que o Eduardo propôs hoje, um plano municipal para a gente compreender a pessoa com o transtorno do espectro autista e como que a gente pode desenvolver uma ação coletiva do Poder Legislativo junto à Comissão de Educação, junto ao Prefeito Municipal, para que a gente possa dar um atendimento especializado, tendo em vista que eu acredito que todos os colegas vereadores foram procurados por muitas pessoas para discutir essa temática, principalmente em torno do autismo. Então, se um projeto que veio de uma origem aí para a gente tentar resolver um problema desse barulho que incomoda, principalmente os animais, surgiu um outro problema que a gente tem que encarar de frente e tentar ajudar. Outro assunto que eu acho muito importante, eu abordo bastante nas minhas redes sociais, sempre fazer enquetes. Eu gosto de fazer enquetes, ouvir a opinião das pessoas. Eu acredito que em breve a gente vai ter uma empresa especializada para fazer a transmissão das nossas sessões, principalmente porque o órgão legislativo é um órgão que precisa de transparência dos seus atos, e a gente, como empresa especializada para cuidar disso, da rede social, da Câmara de Vereadores, fazer uma transmissão. Hoje as pessoas estão reclamando bastante da qualidade da internet que a gente está utilizando, das quedas na transmissão, enfim, para a gente dar mais transparência e fazer a comunidade participar. Hoje é a segunda vez que eu vejo um número muito expressivo de pessoas participando online, ou seja, não é um projeto que ganhou uma magnitude, então a população ela quer participar das nossas sessões, e que sempre a gente tenha esses projetos, que eles incentivem a discussão, incentivem a participação. Na última semana a gente teve que lidar com uma questão cultural do município de Juara, né? No dia que o projeto entrou na pauta, a pauta automaticamente vai para os grupos de WhatsApp e muitas pessoas começam a nos procurar, né? Mas vocês vão aprovar esse projeto vai gerar um impacto, enfim. E a gente tentar encontrar um denominador comum, encontrar uma alternativa que consiga colocar todas as pessoas que foram sensibilizadas para o projeto com as suas pautas, e a gente tentar minimizar o que é ruim para alguns e aperfeiçoar e colocar um instrumento que é muito melhor para toda a sociedade. Acredito que essa emenda impositiva ao projeto da vereadora Marta Dalpiaz, essa emenda, ela vai contribuir bastante, principalmente por algo que a gente tem que ser sensível no município de Juara, que é a questão de fiscalização. Se o projeto fosse só, que já era de grande valia, que era proibir e fiscalizar quem estoura o fogo de artifício, a gente teria um problema muito grande, que é o seguinte: se fosse o fiscal ambiental do município de Juara que fosse fiscalizar as denúncias, nós temos um. Se fossem os fiscais tributários do município de Juara, nós temos 5 no processo de fiscalização. Então, esse item de proibir a comercialização, por mais duro que ele seja, ele facilita o trabalho de quando a gente tiver a regulamentação do prefeito Carlos Sirena, que eu acredito que ele vai sancionar esse projeto, de ou o fiscal tributário ir lá na origem do problema, que é lá na comercialização, para a gente tentar daí minimizar esses impactos aí dos efeitos dos fogos de artifício com estampido. Então, acredito que nós fizemos discussões bastante produtivas. Parabenizar mais uma vez a vereadora pela propositura do projeto, um projeto que tem um viés que gera polêmica, mas é isso que a gente precisa numa casa que se diz Casa do Povo, Casa da Democracia, e de confronto de ideias para a gente tentar achar uma solução que seja boa para toda a comunidade.
A discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 005-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 005-2021. Eu olho para o relógio porque nós temos apenas 15 minutos de sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 082-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 004-2021.
Processo 082-2021, interessada a vereadora Marta Dalpiaz, assunto projeto de lei do Legislativo 04-2021, que dispõe sobre a proibição da queima e soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivos de efeito sonoro ruidoso no município de Juara, e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 004-2021. Vereadora Marta.
Como eu acho que foi amplamente debatido o projeto de lei, tanto na sessão anterior quanto hoje, nós já também debatemos amplamente em redes sociais, vimos a importância que é para alguns segmentos da sociedade a aprovação desse projeto de lei. Eu acredito que nós vamos caminhar cada vez mais para ter matérias polêmicas aqui nessa Casa de Leis, porque o nosso município cresce, e quando o município cresce as demandas aumentam, segmentos da sociedade exigem algumas posturas dos legisladores, e como essa aparecerão outras demandas. Só a nível de exemplo, No sábado eu caminhava pela praça, Praça Central, inclusive foi uma luta minha para que aquela praça fosse fechada aos automóveis, era um lugar de estacionamento, hoje a praça é do povo, né? E, infelizmente, no sábado, algumas pessoas, como me viram caminhando ali, vieram me cobrar que tem pessoas que fazem caminhadas com cachorros de grande porte, sem focinheira. Quer dizer, é uma demanda que a gente não tinha na nossa cidade. E agora passa a ter. Claro que a gente vai se adequando a essa nova realidade. E ainda bem que nós temos essas demandas. Significa que Juara não está atrás dos grandes municípios, que os problemas que surgem nos grandes centros também aparecem aqui. E exige que a gente estude cada vez mais e se prepare cada vez mais para ser um legislador à altura da nossa população.
Continua a discussão, vereador Leto.
Senhor presidente, realmente esse projeto deu entrada nessa casa e a gente não tinha noção da magnitude, do tamanho que isso iria causar perante a sociedade, nas redes sociais, enfim, tanta gente nos procurando. Acredito que todos nós, 9 vereadores, fomos procurados, porque muito se comentava com relação aos animais, né? E quando se deparamos aí com um grande efeito desse projeto em função das famílias que têm as crianças autistas em casa. Então, assim, a gente viu muitos relatos de pais, né? Principalmente de mães, que contando história dos seus filhos, né, vereador Sandy? Como as crianças sentem a gente... Eu, sinceramente, confesso a vocês, eu não tinha esse conhecimento, essa grandeza de saber o quanto essas crianças é afetada. Então, assim, a gente pensa, às vezes, num projeto de queima de fogos e tal, proibindo, o vereador tem mais o que fazer, o vereador tinha que pensar em alguma coisa maior e tal. Quer dizer, a pessoa está pensando só em si próprio, não está pensando no coitado que, de repente, é prejudicado com essa situação, não está preocupado, de repente, com o idoso que está acamado, escutando aquela barulheira, não está preocupado com o cachorrinho na rua que está solto, escutou um fogos desse que é normal ele sair correndo e ser atropelado. Lá em casa, quem apanha lá, coitado dos meus cachorros, quando escuta uns fogos, ele corre para dentro de casa. Quem vai apanhar é eles, não é quem soltou os fogos, não. Então, assim, a gente entende que realmente tem muita coisa para se preocupar. Mas essa preocupação da vereadora Marta com relação a esse projeto foi muito bem-vinda, Marta. Tenho certeza que as crianças, as mães, os idosos vão ser muito bem beneficiados com esse projeto. Não creio que vamos ter prejuízo para ninguém dentro do município com relação a isso, que existe esse comentário, vai dar prejuízo para isso ou para aquilo. Não acredito nisso. As pessoas vão ter seus prazos bem grandes aí para queimar estoque que tem, que não é grande, porque se tiver um estoque grande ele está irregular, tenho certeza disso. Então, assim, a gente tem um prazo legal para poder eliminar esse estoque que está represado. Né? Então, assim, acredito que vai ser de grande valia esse projeto e todos os moradores de Juara serão beneficiados com esse projeto.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Nós fomos favoráveis a esse projeto desde o primeiro momento, já entendendo toda a questão que ele envolve, né? E eu queria muito agradecer à população que abraçou esse projeto, que foi nas redes sociais, se manifestou, entrou em contato com os vereadores, entrou em contato comigo também, para fortalecer esse pedido de que esse projeto fosse aprovado. É muito importante que a população sempre interaja com a gente, porque muitas vezes a nossa visão é limitada. Mas com a participação de vocês, da associação também, foi muito relevante, de pais de pessoas autistas, de crianças autistas, nós podemos ver hoje que provavelmente esse projeto vai ser aprovado. Então, eu agradeço e peço que vocês continuem participando conosco de todas as discussões que nós formos ter aqui nesta casa. Obrigada.
Continua a discussão, vereadora Mônica.
Tá. Primeiramente, presidente, eu quero parabenizar a vereadora Marta, porque, sem sombra de dúvidas, esse projeto ele veio sendo discutido durante a semana. Fui contra o projeto na semana passada, né, referente aos meus eleitores. Desde a primeira reunião da comissão, eu deixei claro que alguns eleitores eram contra, né, porque é acostumado com as festas tradicionais, a Crivale, festa de São Cristóvão, Réveillon, entre outras. E após a discussão da semana passada, algumas mães me procuraram para falar sobre dos filhos autistas, que eu também, né, não tinha conhecimento, igual o vereador Wellington disse. Não sabia, saber a gente sabe mais ou menos, né, mas a gravidade, né. E durante essa semana eu conversei com essa mãe, teve uma senhora em específico, conversou bastante comigo pelo WhatsApp, me explicando, falando toda a função desde o da saída dela daqui de Juara para Colíder, a questão da preocupação dela, que a filha dela é pequena, mas futuro não temos lugar para receber para essas pessoas autistas, né, tá frequentando. Então, assim, mais uma vez, parabéns, vereadora, que nos fez ver essa situação, né, os olhos para os autistas. Guilherme também, quero aqui agradecer a presença. Eu vi que ele tinha feito um vídeo, né, falando dos vereadores, em questão de saúde, em questão do animal. Guilherme, nós estamos aqui para defender, né, a população. Às vezes, cada um aqui tem a sua base, né, que procura, que conversa com os eleitores, que, né, critica, elogia. E quando esse parlamento faz um posicionamento, é pensando no que vem até nós. Então, essa semana, com essa discussão, eu consegui conversar com várias pessoas, inclusive essas mães, e, de fato, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade da população juarense. Tá? Então, mais uma vez, vereadora, parabéns.
Eu peço para o vereador acelerar, porque o prazo falta 5 minutos e a bateria do nosso transmissor está acabando também, porque é 3 horas. Sessão, continua a discussão?
Não, vereador, eu gostaria de saber se, quando o Palmeiras for campeão mundial, pode soltar fogos ou não.
Eu não vendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 004-2021. O mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 004-2021, com sua emenda substitutiva 005-2021. Não havendo mais matéria para a hora do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123-2011. Eu, infelizmente, vou ter que comunicar aos senhores vereadores que nosso prazo da sessão é a sessão autorizada segundo regimento apenas 3 horas e falta apenas 4 minutos. Então, senhores vereadores, nós iremos ficar sem as considerações finais, que todos os vereadores concordam. Não terá problema, senão vamos ter que prorrogar a sessão apenas para as considerações finais. Então, todos os vereadores concordam. Ótimo, parabéns, obrigado. E não havendo vereadores inscritos, então, nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 7/6/2021, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.